Bem, bem perto. E aí, Paulo Neto?
Pô, é atrasado pra caramba, o negócio foi em pé aqui ainda.
Boa noite a todos. Solicito ao senhor secretário que proceda à primeira chamada dos senhores vereadores para a 11ª sessão ordinária de 2017.
No Franco Santos Bacana, presente. Deise Serapião.
Presente.
Fábio José Policinani.
Presente.
Janete Conessa.
Presente.
José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete.
Presente.
Patrícia Morato Marangão. Presente. Paulo André Faneco.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael José Frabete.
Presente.
Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Wagner Luiz Ferreira.
Presente.
Comunico, senhor presidente, que todos os vereadores estão presentes.
Havendo o número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Obrigado. Coloque em votação a ata da 10ª sessão ordinária de 2017. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos a referida ata. Expediente.
Projeto do Executivo Municipal. Projeto de lei número 23/2017, de autoria do prefeito municipal, que altera a lei municipal número 3.220, de 23 de dezembro de 1997, e suas alterações, Código Tributário.
Consulto à casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determino o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa. Expediente dos vereadores. Requerimentos.
Da vereadora Patrícia Morato Marangão. Solicitando ao prefeito informar se é verídica a informação de que a Secretaria Municipal da Indústria e Comércio alugou um prédio no valor de R$ 3.200 no município.
Em discussão, requerimento com a palavra, senhores vereadores. Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, o vereador Marcão do Basquete pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Marcão do Basquete.
Senhor presidente, nobres edis, público que comparece, amigos internautas que acompanham pela rede mundial de computadores, mais uma sessão ordinária. Com relação a esse requerimento, devido ao planejamento feito pela Prefeitura Municipal de Garça, inclusive foi tema do Diário Oficial do município recentemente, foi alugado um imóvel na Silvio Cervellini com a 15 de novembro, bem ali na esquina. Contrato de um ano, havendo a possibilidade de de renovar por mais 12 meses, onde vai funcionar a Secretaria da Indústria e Comércio. Nesse planejamento da Prefeitura, hoje não há a possibilidade da Secretaria de Indústria e Comércio ir para outro prédio público. Esse planejamento diz respeito à reforma de vários próprios municipais, inclusive o atual prédio da Secretaria Municipal da Indústria e Comércio, antiga ASIG, aqui no cruzamento da Carlos Ferrari com a Coronel Pisa. Ali vai ser feito o seguinte, basicamente quatro coisas. Devido às infiltrações e às intermináveis goteiras, vai trocar telhado, também vai haver uma mudança total na parte elétrica, que já é bem antiga, também acessibilidade e, por último, também o AVCB, Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, né? A gente sabe que desde o ano passado ou 2015 tem sido feita muita cobrança sobre a existência do AVCB nos prédios públicos municipais. E não há como fazer todas essas mudanças, todas essas melhorias com a Secretaria da Indústria e Comércio funcionando no mesmo local. E, ao mesmo tempo, não há outro prédio da municipalidade em condições de receber a Secretaria da Indústria e Comércio. E a Secretaria de Indústria e Comércio, entre outros serviços, tem o PAT, o AP, Seguro-Desemprego, CDHU, o Banco do Povo, devo estar me esquecendo de algum outro serviço. PROCON, muito obrigado, vereador, o PROCON, então toda essa estrutura para ter um melhor atendimento individualizado, quem conhece lá sabe que são bem próximos, né, os atendimentos, as pessoas ali trabalhando, para ter um melhor atendimento, um atendimento individualizado, então vai para esse novo prédio. Só que esse valor não vai beneficiar apenas a Secretaria da Indústria e Comércio, aí que está. Depois dessa reforma, quem vai vir ali para aquele local é a Secretaria de Planejamento, que hoje funciona ali na Avenida Doutor Rafael Paes de Barros. Funciona a Secretaria de Planejamento, entrando no prédio à direita o planejamento, bem de frente o RH, e à esquerda, fiscalização tributária e fiscalização de posturas. Ao mesmo tempo que depois que o planejamento for para esse prédio, também vai começar a ser reformado o prédio aí da Avenida Doutor Rafael Paes de Barros, para que num futuro próximo, está certo que em serviço público fica difícil, né, a gente falar em prazo, né? Mas, lembrando, é um ano de contrato com a possibilidade de renovar por mais um ano. Aí a Secretaria de Indústria e Comércio vai voltar para esse prédio da Avenida Doutor Rafael Paes de Barros, por quê? Pela facilidade de ter a agência do Correios ao lado. São muitos serviços ali prestados que há necessidade do Correio, principalmente o seguro-desemprego, né? Então, depois de feito tudo isso, alugado esse prédio, são três secretarias que estarão sendo beneficiadas: da indústria e comércio, do planejamento e também fiscalização e posturas, fiscalização tributária e também o RH, que não são secretarias, mas são vinculados à Secretaria da Gestão Administrativa. Então, esse é o motivo. Se tivesse um outro prédio em condições de receber um prédio da municipalidade, nada disso estaria sendo feito. Até porque todos os edis sabem que hoje os prédios estão bastante depauperados, alguns mais, outros menos, e há necessidade dessa intervenção para melhoria, sempre pensando no bom, diria até ótimo, atendimento à população garcense. Muito obrigado por enquanto.
Consulta ao senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento 320, da vereadora Patrícia Morato Marangão. Solicitando ao prefeito que informe o horário de atendimento médico em todas as unidades de saúde do município, destacando principalmente a unidade Helena Miller.
Em discussão, requerimento, com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Muito, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Da vereadora Patrícia Morato Marangão, requerimento 321. Solicitando ao prefeito informações sobre a festa da cerejeira deste ano.
Em discussão, requerimento, com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico o senhor presidente que o vereador Marcão do Basquete pede uso da palavra.
Com a palavra o vereador Marcão do Basquete.
Nobres colegas, público presente, amigos internautas, novamente ocupo aqui a tribuna para esclarecer com relação a esse requerimento, onde há indagação, entre outras coisas, sobre a função da Secretaria de Turismo na festa das cerejeiras. Na semana passada foi marcada uma reunião com o Concebes Lago, que vai ser agora o organizador oficial do evento. Na ocasião, apenas, se eu não estiver enganado, me corrijam por favor, nobres edis, mas eu acho que somente a companheira Deise Serapião pôde estar presente. Pensando nisso, e para posterior esclarecimento, na próxima quarta-feira, dia 26, vai acontecer uma nova reunião, onde poderão ser tiradas todas essas dúvidas com relação aí, inicialmente, aí, à atuação da Secretaria de Turismo, quais serão as atrações que todo mundo está esperando, né? Essa divulgação, mas vai ser divulgada na hora exata. E também há um outro questionamento nesse requerimento com relação ao assunto que deu bastante polêmica recentemente, o nome, né, da festa. Continua sendo Festa das Cerejeiras. Vamos deixar isso bem claro. Tanto é que nesse final de semana já foi veiculado aí em rede social os cartazes e tudo mais, 31ª Festa da Cerejeira. E a questão do Cerejeiras Festival diz respeito a uma marca, a uma identidade da festa aqui em Garça, porque existem várias festas da cerejeira distribuídas aí pelo país. Inclusive duas delas com mais tradição que a nossa, né? Uma em Campos do Jordão, que são mais de 40 edições, e se eu não estiver enganado, uma na capital do estado, que também é mais antiga. Então é uma mera questão de identidade. Sempre vai ser Festa da Cerejeira. Sempre vai ser. Nós, por exemplo, sempre estaremos falando Festa da Cerejeira. Tá? Então, só para esclarecer isso momentaneamente. Eu já falei isso numa sessão anterior, mas numa grossa comparação, seria como a razão social, vamos dizer assim, Não é isso, é uma grossa comparação, tá? É, a razão social seria Cerejeiras Festival, e o nome fantasia, aquele que todo mundo conhece, todo mundo sabe, e que nunca vai mudar, a Festa das Cerejeiras, que nesse ano, orgulhosamente para nós garcenses, está chegando em sua 31ª edição. Eu tenho certeza que vai ser recheada de sucesso justamente pela qualidade, pelo quilate das pessoas que estão envolvidas na organização do evento na atual temporada.
Boa parte, vereador. Eu gostaria de saber se o vereador tem alguma informação sobre eventual preferência ao comerciante, ao empresariado garcense.
Sim, sim, essa é uma preocupação, inclusive, nesse convite que vocês ainda receberão oficialmente. Eu também não recebi oficialmente, né? Foi verbalmente. No próximo dia 26, todas essas dúvidas serão tiradas, dizimadas, caso o nobre Edil tenha possibilidade de comparecer. Não apenas essa dúvida, mas como todas que surgirem, tenho certeza disso, serão exterminadas de uma vez.
Só uma parte.
Por favor.
Eu acho que eu já fiz um requerimento sobre isso aí, eu tenho a resposta, passo para você. Tá bom?
Vereadora?
Só uma parte, só claro. Ressaltando em relação ao nome Cerejeiras Festival, o seu Nelson, ele adorou o nome, ele se emocionou com o nome, na qual Garça vai ter uma marca, um logo representando a festa da cerejeira. Então, o senhor Nelson, que é o pai de todas aquelas plantas lá, ele se emocionou hoje à tarde ao saber ao ser comunicado desse nome.
Só um detalhe, né? Se eu não tiver enganado, o senhor Nelson e Xato, pai das cerejeiras, no auge de seus 97 anos, né? Quase um século, né? O nosso mais um orgulho garcense, né? Seu Nelson e Xato. Então é isso que eu tinha que falar sobre o assunto, mas...
Ele vai ser o presidente de honra da Festa da Cerejeira.
Merece todas as homenagens possíveis o seu Nelson Enxizado. Muito obrigado por enquanto.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que a vereadora Patrícia Morato Marangão pede uso da palavra.
Com a palavra a vereadora Patrícia.
Boa noite, presidente Pedro, mesa diretora, colegas vereadores, público que aqui nos acompanha e os internautas. Acredito que hoje esteja funcionando normalmente, né, presidente? Bem, em relação ao requerimento, eu fico já muito satisfeita, não só com a resposta, mas também como vimos, né, em rede social nos últimos dias, que o nome da tradicional festa continua. Eu acho que talvez houve uma antecipação por parte do secretário de Turismo e causou, né, toda aquela movimentação das pessoas que não teriam gostado caso não fosse mantido o nome tradicional, eis que já estamos na 31ª edição. Em relação à reunião, na qual somente a vereadora Deise pôde comparecer, inclusive eu aqui comentei, né, já na segunda-feira, que eu teria um compromisso na quarta-feira em Marília, e assim ocorreu, então não me fiz presente, mas já no dia 26 eu poderei ouvir e tirar algumas dúvidas. E em relação à Secretaria de Turismo, a gente sabe já que a festa será organizada pelo Concebes. Nós sabemos também, isso acompanhando anos anteriores, que foi criada em Garça a Secretaria de Turismo e que os eventos no qual a Secretaria acabou se envolvendo no passado foram a tradicional festa e também a Festa das Nações. Mas como esse ano não consta o nome de ninguém que é da Secretaria na comissão, e a gente sabe que a festa está sendo organizada pelo Concebes, é isso que eu gostaria de saber. E se possível também, se o Fábio, né, o pessoal que tem contato, puder convidá-lo, né, para a reunião que teremos no próximo dia 26, eu acho bastante interessante, porque fica difícil a Secretaria não estar... Eu acredito que vai estar, né? Fica difícil a Secretaria não estar participando desse grandioso evento, né? Com toda a estrutura que tem. Então, eu espero que a secretaria esteja envolvida e que nosso município possa ter outras grandes festas. Afinal de contas, nós temos um espaço no nosso lago, ali na Concha Acústica, no Gramado, e nossa população é carente de festas populares. Então, eu torço para que tenhamos não só essa edição, que a secretaria esteja junto, mas que organize novas festas, com o intuito também, como a tradicional da Cerejeira tem, de poder ajudar outras entidades aqui de nossa cidade. A gente sabe que, dependendo do sucesso da festa, as entidades arrecadam um bom valor, e isso fica dentro do nosso município. Então, de repente, mais festas acontecendo em Garça, a secretaria investindo nesse segmento, nós teremos também outras arrecadações para ajudar as entidades e para ajudar a população carente aqui de Garça. Muito obrigada.
Consulto o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Muito senhor presidente, vereador Antônio Franco Santos Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Antônio Franco.
Senhor presidente, secretários, nobres colegas, funcionários da casa, a plateia que nos visita e que nos ouve pela internet. Bom, a gente, todo ano, né, quando tem a festa cerejeira, isso daí é de praxe, né? A vereadora Patrícia fez até a autora do projeto de prestação de conta, e eu sempre disse aqui, né, pode pegar nas atas, né, que esse evento, né, essa festa das cerejeiras, ela nunca foi organizada 100% pela prefeitura, porque, pelo que eu sei, né, a maioria das festas foi feita sem dinheiro do erário, tá? Esse evento é realizado com dinheiro de venda de barracas, né? De arrecadação de patrocínio. Então, ela não tem recursos públicos. É um dinheiro informal, tá? O pessoal faz uma previsão de arrecadação, pega esse dinheiro e investe no evento, como contratação de barracas, né, para montar os estandes e também as atrações que vão tocar durante os dias de festa. Então, ele é uma festa sustentável, tá? É uma festa que faz com o próprio recurso do evento, tá? Então, enfim, o prefeito colocou uma instituição, né, para realizar o evento, que tem a personalidade jurídica, porque até então, os eventos que teve aqui da festa cerejeira, ela não tinha personalidade jurídica, tá? Ela é realizada por uma comissão nomeada pelo prefeito e organizado o evento. E por estar aqui há dois mandatos, a gente vê que o pessoal trabalha intensamente. Eu posso falar com toda a experiência que realizar um evento do porte da festa cerejeira sem dinheiro público tem que tirar o chapéu pro pessoal, tá? Todas as pessoas que organizaram, não é fácil organizar um evento desse tamanho, tá? E o pessoal está organizando pela primeira vez, creio que vai ter muita dificuldade, tá? Eles vão ter que trabalhar muito, porque o evento é um evento de grande porte, um evento aberto, um evento gratuito, que reúne muita gente no evento, então precisa ter uma organização muito grande. Falo isso porque eu faço evento e eu sei da responsabilidade que é fazer um evento, tá? Então, por ser o Concebes, hoje, requerimento, ele tem que ser encaminhado para o prefeito, né? O prefeito que tem que responder, né? No caso do Concebes, é uma instituição independente, ela não é uma instituição pública. Ela pode ter uma parceria com o poder público, porém, ela, pelo que eu sei, né? Pode ser até que use, não sei, mas até no momento a gente não vê recursos públicos envolvido dentro desse evento, que vai ser realizado ainda. Então, eu acho que a gente fazer alguns questionamentos é até viável, né? Mas eu acho que a questão principal é saber se o evento está tendo dinheiro do erário, dinheiro público envolvido nesse evento. Acho que esse é o principal. Aliás, eu participo de muitos eventos em outras cidades. E um evento desse porte teria que ter, sim, dinheiro do erário. Por quê? Porque a prefeitura poderia, né, investir em melhores atrações. Porque é uma festa de 31 anos, né? De 31 anos, que às vezes não tem uma atração à altura. Eu sei que o momento é difícil, eu acho que esse ano é muito difícil ter o investimento, né, de todas as prefeituras, eu até entendo, mas assim, nós já perdemos a oportunidade Eu falo isso porque tenho conhecimento. Essa festa poderia ter mais estrutura, né, no local, que não tem. Tá? A estrutura é toda alocada. Eu já disse aqui na tribuna várias vezes. A festa tem 31 anos. Se cada prefeito que passasse construísse um banheiro lá, em cada ano nós teríamos 31 banheiros lá. Entendeu? Até hoje, desde o começo. Um banheiro. Então, assim, nós não temos estrutura que eu falo para acomodar as pessoas. Né? Porque, assim, eu já vi no jornal, né, colocar que passou 60 mil pessoas num dia na festa dos cerejeiros. Você imagine o que é 60 mil? A gente não tem um fraldário lá, a gente tem que locar, né? Não tem banheiros no local, não tem chuveiro, então vem muitas famílias de fora, né? Muitas famílias. Eu acho que é um assunto interessante para se pensar. Eu até dei uma dica aqui, né, para as pessoas que têm as instituições, construir um banheiro lá, que acomode bastante gente e cobrar no dia da festa cerejeira o uso, né? É uma forma de arrecadar e de pagar a infraestrutura que foi investida. Né? 60 mil pessoas num dia no evento, você precisa ter uma estrutura para acomodar essas pessoas. Então, eu acho que assim, eu acho que o lugar é muito bonito, é o cartão postal da cidade, mas não foi investido suficiente para acomodar tantas pessoas que passam nessa festa. Eu acho que nunca é tarde, tem que se pensar pelo gestor público, né? E começar a fazer um investimento para o futuro, né? Para o futuro próximo e acomodar mais as pessoas. Então, assim, eu acho que fazer um evento desse porte é muito difícil, tá? Muito difícil, o pessoal tem que trabalhar muito. E fazer um evento sem usar um recurso público, tem que tirar o chapéu para a organização. Aliás, todas as pessoas que organizaram essa festa e fez dessa festa, né, uma tradição, não só aqui do município, mas como, né, de toda uma região, de todo um estado que participa, até fora do estado que vem para a cidade. Para se fazer um evento crescer, tem que ter investimento, tá? E se Garça realmente tem alguma intenção de se tornar uma instância turística, tem que começar, né, investir em infraestrutura. Porque só assim você vai conseguir transformar o nosso município em instância turística. Então, todo o dinheiro que for bem aplicado no cartão postal do município é um investimento que, a longo prazo, pode trazer muito benefício para o município. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Comunique, senhor secretário, que a vereadora Deise Serapião pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Deise.
Boa noite, presidente, mesa diretora, público aqui presente, os que nos assistem pela internet, caros edis, companheiros. Venho aqui ressaltar a importância da participação do Conceves na prestação de conta da festa da cerejeira. Nessa última quarta-feira, teve uma reunião na qual todos foram convidados e o Gilberto teve o carinho de estar preparando a nós uma explanação muito bem explicativa, muito bem detalhada, na qual pautada na transparência. Então, o Conceves é uma organização de sociedade civil sem fins lucrativos. A sua finalidade é coordenar em suas diversas formas a participação da comunidade em apoio às atividades que proporcionam elevar o nível de segurança da população, incrementar a atividade turística e cultural do município. Toda a administração do Conceves Lago é de feito em caráter voluntário, sem fins lucrativos, sem remuneração. Existe a formação de diretoria, composição de presidente, vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário e assim por diante. Tem o conselho fiscal, o conselho deliberativo, a gestão é por 2 anos. Os recursos financeiros são contribuição dos membros, contribuições eventuais de pessoas físicas ou jurídicas, convênios ou contratados celebrados. Existe um decreto número 6.639/2007, considerando a existência dos trabalhos desenvolvidos pelo Concebes Lago em prol da segurança e bem-estar da população, bem como na conscientização da adequada exploração turística e manutenção através do projeto Amigo do Lago, foi otorgada permissão para a exploração econômica dos pedalinhos. Essa é a única fonte de renda dos do lago, que é a renda dos pedalinhos. Eu gostaria de mostrar aqui para vocês as melhorias. Em junho de 2007, eram apenas 5 unidades, bastante desgastadas pelo tempo, que foram reformadas e restauradas. Próximo. Depois, com o tempo, foram adquiridas essas 15 unidades que são esses cisne. Próximo. 5 pedalinhos antigos foram reformados com cobertura e o que chama atenção é o rádio amador, o rádio comunicador que existe nos pedalinhos. Mais 8 pedalinhos de cisne, né, com rádio comunicador. Aí agora, recentemente, foi adquirido esse duplo para 4 pessoas com cobertura e rádio comunicador. Esse é o barco para que possa ser feito a manutenção dentro do lago. E algumas de novas conquistas. Essas são as reformas que foram feitas do lado, na parte externa dali da base do Concebes. Aqui, continuando ainda, as reformas sanitárias. O sanitário hoje ele é assim, tanto feminino quanto masculino. Essas são as câmaras que foram adquiridas também com a arrecadação só do pedalinho. Existem 42 câmaras monitorando a segurança do lago.
Uma parte, são vereadora. Mais...
Pois não.
Gostaria só de frisar, como morador, 19 anos ali próximo ao lago, a importância desse trabalho. Né, que antes do monitoramento eletrônico, o índice de criminalidade, brigas e confusões era muito grande.
Sim, com certeza, ajudou bastante.
Com a instalação, houve a diminuição de cerca de 90% das ocorrências.
Isso aqui é a abertura que tem da base do Concebes até a concha acústica, toda a tubulação, para que fosse colocada essas câmeras em toda em volta do lago. Então, você vê que é um trabalho árduo. Se você percorrer da base até a concha acústica, é uma grande distância para que essa tubulação fique escondida, para que fique um trabalho bonito. Mais câmeras, né? É o trabalho que eles fizeram. Esses refletores também ajudam na segurança, junto com as câmeras. Porque os refletores, eles deixam o lago bem iluminado. Acho que é só isso. Então, eu queria deixar aqui esse esclarecimento dessa reunião que foi quarta-feira e dizer que o lago é o nosso cartão postal. Acho que todo mundo, quando chega uma visita em casa, a primeira coisa que ele faz é falar, vamos no lago. Vamos visitar o lago. E por trás desse trabalho, existem esses voluntários que arduamente trabalham todo final de semana para atender a população de Garça. E lá eles ficam, revezam entre eles num serviço voluntário, num serviço incansável. Então eu queria deixar aqui o meu muito obrigado aos presidentes, ao conselho do Concebes, a diretoria do Concebes, pelo belo trabalho que eles exercem, trazendo um atrativo para a Garça, trazendo um dia diferente, que é passear no lago, uma atração que você passar no lago, é uma diversão para a população. Então, deixo aqui o meu muito obrigado, a atenção do seu Gilberto, a atenção do Hered, de toda a diretoria, em preparar esse material para nós. Então, reforço aqui, dia 26 será, com certeza, mostrado esse material, talvez até outros. Então, meu muito obrigado, boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Comunico ao senhor presidente que não há mais vereadores inscritos.
Em votação, o requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Vereador Antônio Franco Santos Bacana, solicitando ao presidente da Câmara Municipal que apresente a essa casa um relatório circunstanciado contendo todos os projetos de leis que tramitaram na Câmara desde 2010 até a presente data, que receberam parecer técnico de ilegalidade, inconstitucionalidade da Procuradoria Jurídica e Comissão de Justiça e Redação.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores.
Senhor presidente, que o vereador Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Antônio Franco.
Senhor presidente, secretários, nobres colegas, funcionários da casa, a plateia que nos visita e que nos ouve pela internet. Esse requerimento aqui, aliás, está tá no texto que eu li aqui, ela está errado, tá? Eu pedi também os que não tiveram parecer, né? Porque essa lei, ela é do ato do jurídico da Câmara levar lá no promotor, projetos que votam aqui na Câmara, que têm parecer inconstitucional ou ilegal, ele é de um prazo para cá. Então, assim, eu estou pedindo para que haja um estudo, né, que o jurídico levante todos os projetos, né, que ele considera ilegal e inconstitucional, né, e para que a gente, né, esclareça, né, quantos projetos que passaram aqui, tanto do Executivo, né, tanto do Legislativo. Parecer, como eu já disse, não é uma decisão final, é uma interpretação. Tá? Pode haver contestação, pode não haver. Né? Tem projeto que você vai responder, né, por dolo, se houver, né, projeto que gera custo, né, pro erário, e que você lesa o erário, né, ou então gera dolo ao erário público. Então, esses projetos que vocês podem responder um processo criminal, né, vamos dizer assim. Mas, enfim, isso daí é para nós esclarecer, né, para toda a população, né, e parar um pouco de demagogia, que às vezes vota num projeto que tem um parecer inconstitucional e, né, e algumas pessoas falam assim, ah, mas esse projeto é inconstitucional e tal, e tantos outros projetos que passaram pela Câmara com parecer legal, inconstitucional, que na verdade não é uma decisão final, como eu repeti, é uma interpretação. E na lei, ela tem várias interpretações, né? Então, advogados, cada um tem o seu conhecimento e cada um interpreta de uma maneira. Eu queria dizer que os projetos que os vereadores aprovaram, né, a semana passada, de minha autoria, com relação a contrariar o parecer do jurídico, essas questões, porque na verdade os projetos não tinha, não leva dólar ao erário, e tem um projeto em si que nós só tá devolvendo um direito que já era, né, que era um projeto meu. Até citar um exemplo que já está falando de constitucionalidade, o projeto ele foi considerado inconstitucional, né, que é o projeto de estacionamento do idoso deficiente. Na verdade, se nós votar ele aqui, né, os vereadores que votar favorável, só está devolvendo um direito que já era do idoso e do deficiente. Porque esse projeto ele foi apresentado por mim em 2010, tá? Ele foi votado e aprovado nessa Câmara, sancionado pelo prefeito, e foi revogado em 2015. Então, é um direito que tinha, que foi revogado, e nós simplesmente vai estar devolvendo esse direito para os idosos e para o deficiente. Entendeu? Então, aí é algumas questões, interpretações, até para mim não tem problema algum, né, apresentar projeto como posso dizer, para receber, né, esse tipo de parecer, para mim não me ofende de maneira alguma. Cada um está aqui para fazer o seu trabalho e interpretar da maneira que acha que está correto ou não. Mas como em campanha, né, eu acho que todos os vereadores, né, falaram de projetos, né, de levar projetos para os munícipes aqui e para toda a população. Então eu estou defendendo um direito que eu tenho. Agora, enfim, a maioria dos vereadores, eles interpretam e votam no que aquilo eles acham que é direito ou não. Então, assim, ninguém está aqui para obrigar ninguém a votar. E cada um, né, usa o seu voto de maneira que acha legal ou que acha melhor votar.
Uma então, parte, vereador.
Pois não.
É, para entender, esse requerimento você está pedindo para que a casa mostre os projetos que foram julgados ilegais pela Procuradoria e as comissões e foram aprovados ou em sua totalidade?
Foram aprovados, sancionados, tem vários projetos. Se você pegar, eu vou citar um exemplo, tá? Um exemplo que até não sabia, na gestão passada, né, até o procurador falou que para a gente aqui, que é ilegal? Transformar áreas, exemplo, residencial em comercial, né? Isso tem parecer de constitucionalidade, né? Porque quando você aprova um empreendimento imobiliário, ele já está, né? O empreendimento imobiliário, ele vem para votação como áreas residencial, né? Tem as áreas institucionais e as áreas de ruas, né? Que tem uma porcentagem, se eu não me engano, é 30%, né? Do empreendimento, do imobiliário, e também, né, tem uma área comercial que é aprovada e área residencial. E você muda o objeto do que foi aprovado. Parece que tem uma lei, se eu não me engano, que isso transforma em constitucional, você transformar uma área residencial em uma área comercial. E esses projetos aqui passaram centenas aqui na Câmara, né? Então passaram centenas, só para esclarecer, né? Mas eu não tenho a certeza absoluta, mas... vou consultar para ver se realmente é inconstitucional, né, ou ilegal, né, votar em projeto assim. Mas foram passados centenas. E, aliás, esses projetos vêm sempre do Executivo aqui para a Câmara, né? Ele vem do Executivo e a Câmara sempre votaram favoráveis a esse tipo de projeto. Entendeu? Então, enfim. E tem outros projetos também que há pareceres inconstitucionais, tá? Não quer dizer que é inconstitucional. Há um parecer. Aí, leva para a justiça vai analisar o projeto, vai ver se é de uma forma incorreta que os vereadores estão trabalhando na casa ou não. Então, a gente vai juntar todos os projetos que passaram aqui. Como tem um ato da Câmara que o procurador jurídico ele já leva para o Ministério Público, então, assim que for... considerado inconstitucional, eu vou pedir para que o jurídico leve todos para o Ministério Público, né? Então, para analisar realmente, né, o que é inconstitucional, o que não é. E a gente resolve esse problema aqui da Câmara. Agora, eu digo e repito, quando já veio vários projetos assim, com pareceres, né, e se um vereador não votar com a sua opinião, e todos os projetos que entrar aqui na Câmara e tiver um parecer de constitucionalidade, então a cidade para. Porque daí não precisa nem de vereador para votar projeto. Basta ter um jurídico da Câmara, né? E dar o parecer, aí se elimina a Câmara de vereador, né? E vai economizar bastante, trabalho jurídico com a prefeitura. E encerrou o assunto. Eu acho que o vereador, ele está aqui, foi eleito. A Constituição dá o direito de voto, atos e palavras. Ele permite que o vereador trabalhe com a sua consciência. E a justiça é que vai definir o que é ilegal, o que não é, né, o que não é legal. Agora, a questão é a seguinte, eu acho também que o dever do vereador, não precisa nem o jurídico levar o projeto inconstitucional lá no Ministério Público. Não há necessidade do jurídico fazer isso. Basta o vereador achar que está errado, ele que é obrigado a fazer isso. Ele tem obrigação de fazer isso, porque é ele que fiscaliza a população. Então, não tem necessidade alguma de ter esse ato aqui para o jurídico levar o projeto comparecer ou se achar que tem alguma irregularidade no projeto no Ministério Público. Quem, na minha opinião, tem que fazer isso por obrigação é o vereador, porque ele que é o fiscalizador de todo o erário, de todos os projetos, de toda uma cidade, de todas as irregularidades que há no município. O dever é do vereador, não do procurador jurídico da casa. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Único senhor presidente, o vereador Paulo André Faneco pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público presente. Bom, em relação a projetos inconstitucionais, ilegais, eu gostaria de deixar meu posicionamento aqui bem claro, que é o seguinte, de fato, como bem colocou o vereador Bacana, parecer não é sentença, é óbvio, e nem os vereadores não são obrigados a concordarem com o parecer da Procuradoria, certo? Então, como o vereador colocou muito bem, é parecer, né? é o parecer do procurador. De repente, obviamente, o procurador da prefeitura tem uma outra interpretação, e isso a gente já, em 3 meses dessa administração, 3, 4 meses, nós já vimos isso acontecer algumas vezes. E isso sempre aconteceu, certo? Agora, os vereadores, eles têm que ter também o seu próprio discernimento, a sua opinião. Nós estamos aqui para isso. É lógico, eu, em todos os momentos, seja nessa administração, ou seja, na administração passada, cada projeto que entrou nessa casa, que teve parecer contrário, eu fui conversar com o procurador aqui, fui conversar com o procurador da prefeitura, fui buscar o meu entendimento. E votei sempre de acordo com o meu entendimento. Nem sempre votei a favor do que do parecer da procuradoria da Câmara. Mas eu sempre tive o meu posicionamento claro. Eu sempre busquei explicações, tentei entender os dois pontos de vista para chegar na minha conclusão. Porque, de fato, quem decide e quem é responsável pelos atos somos nós, vereadores. O procurador jurídico da casa, que aliás a competência é dispensa maiores comentários, todos sabem disso, concorde com o parecer dele ou não, como eu já discordei em várias ocasiões, ele sabe disso, mas é um procurador extremamente competente, todo mundo sabe disso, ele é muito estudioso, sabe o que faz, né? Sempre tem argumentos muito fortes, mas nós não somos obrigados a concordar sempre. Agora, eu só entendo uma coisa, eu acho que o vereador tem que saber o porquê está votando. Não é simplesmente desconsiderar o parecer sem nenhuma argumentação. Isso, desculpe a minha sinceridade, mas isso eu não acho nada correto. Não acho nada correto. De fato, houve sim algumas críticas até, como o próprio vereador colocou, porque na última sessão entraram 3 projetos do vereador Bacana, os 3 tinham parecer de inconstitucionalidade e ilegalidade, né, os 3 projetos, e saiu até no jornal que nenhum vereador se manifestou. Eu mesmo, quando eu li no jornal, falei, pô, deveria ter me manifestado, porque eu sou da Comissão de Constituição e Justiça, né? A nossa comissão, que é formada por mim, pelo vereador Wagner e pelo vereador Rafael Frabetti, nós demos parecer contrário, quer dizer, nós concordamos com o parecer do jurídico. Nós 3 concordamos com o parecer do jurídico, certo? A gente poderia não ter concordado, mas nós concordamos. Então eu simplesmente votei contra porque eu votei a favor daquilo que eu já havia votado na reunião de comissão, certo? E o meu posicionamento era aquele que estava escrito no relatório que todos os vereadores receberam. Mas depois da sessão eu também fiquei meio incomodado porque ficou uma situação estranha, isso saiu até no jornal, né? Ó, nenhum vereador se manifestou. Quer dizer, os 3 projetos tinham parecer contrário e ninguém se manifestou. Parece que todo mundo votou sem apresentar nenhum tipo de argumentação, nenhum tipo de opinião. Na mesma sessão, nós tivemos o caso do hospital. Também, parecer contrário da Procuradoria da Câmara. Mas ali foi diferente. O próprio vereador Rafael Frabetti, ele, na reunião de comissão, ele e o vereador Wagner, discordaram de mim. Para eles, o projeto era legal. Para mim, não é. Eu dei um parecer contrário, dei um voto diferente do deles. Mas o projeto foi discutido aqui na tribuna. O próprio vereador Rafael subiu na tribuna, deu seu ponto de vista, que eu respeito, posso não concordar, mas respeito. E faltou isso nessa ocasião, nesse caso. Em relação ao requerimento, o vereador Bacana até me perdoe, mas eu acho que é impossível do procurador responder o que ele está querendo. De 2010 para 2017, devem ter passado milhares, mais de 1.000 projetos por essa casa. Como é que o procurador vai fazer um levantamento de mais de 1.000 projetos? E não que seja problema que se passa. Deixa eu só concluir, eu já te dou a parte.
Não, assim, eu só queria falar...
Eu já te dou a parte, vereador, por favor. Eu já te dou a parte. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Como que o procurador vai ter que fazer só isso o dia inteiro? E não se ele achar que dá para fazer, tudo bem, mas... Imagina ficar analisando mais de 1.000 projetos, inclusive de quando ele nem estava aqui. Ele nem estava na Câmara. Ele nem conhece o teor dos projetos. Quer dizer, desculpa, vereador, eu vou votar até favorável ao requerimento, sem problemas, mas eu acho totalmente inviável que o procurador apresente um relatório com todos os projetos que tiveram parecer contrário. Eu acho, se ele disser que não, tudo bem, até vai ser uma estatística interessante. Vou dar uma parte para o vereador.
Não, o que eu gostaria de dizer é assim, que eu posso deixar até o final do mandato, né, o prazo para ele responder. Eu não estou pedindo para ele responder em 15 dias, até falei para o presidente aqui. Então, posso deixar nos 4 anos para ele responder. Sabe, o vereador, até me desculpe, mas eu queria realmente, cara, esclarecer isso para a sociedade, e até a jornalista que está aqui, o proprietário do jornal, foi diretor aqui da Câmara por muitos anos. Ela pode até fazer um estudo com ele lá e perguntar. Ele sabe muito, né, sobre projetos que entraram aqui nessa Câmara. Mas o que eu queria, na verdade, com esse requerimento, é mostrar, né, para a sociedade que não foi meus projetos que eram inconstitucional. Foram, como você, Vossa Excelência acabou de dizer, são milhares de projetos com parecer inconstitucional.
Não falei que são milhares de projetos com parecer inconstitucional. Falei que de 2007, 2010, né? De 2010 até 2017, devem ter entrado mais de 1000 projetos nessa casa.
Mas então,
e para ele, vereador...
Tá, tudo bem.
Obviamente que de 2010 até 2017 são 7 anos. Imagine quantos projetos não passaram por essa casa. Né? São... Eu acredito que sejam mais de 1000 projetos, eu acredito, por uma conta por cima. Então, acho que é um trabalho complicado para o procurador fazer. Não que eu tenha algum problema com a resposta. Eu acho que eu sei o que eu votei. Todos os projetos que tiveram polêmica, que tiveram parecer contrário, aliás, na administração passada, todos os projetos que tiveram parecer contrário da Procuradoria, da Câmara, e que o parecer era diferente daquele entendimento da Procuradoria da Prefeitura, eu vim aqui e dei meu ponto de vista, justifiquei, em alguns casos os vereadores votaram a favor, em outros não, questão de interpretação. Eu acho que o que o vereador falou aqui está coberto de razão, parecer é parecer, não existe uma, não é porque o parecer é contrário que de fato aquilo, pode haver uma outra interpretação, é óbvio que pode haver uma outra interpretação, mas... como eu disse, eu acho que é importante que o parecer seja discutido. Na semana passada, o que eu achei que foi muito estranho e até ficou constrangedor, e não só para os vereadores que votaram a favor, para todos os vereadores, foi que não houve sequer uma discussão aqui na tribuna a respeito do parecer. Faltou alguém chegar aqui na tribuna e dizer assim, ó, eu discordo do parecer apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça por causa disso, disso e disso. Isso não aconteceu. Isso não aconteceu. E eu acho que deveria sim ter acontecido. Porque, lógico, não é o momento da gente discutir projeto por projeto aqui agora. Obviamente não cabe, né? Não é esse o teor do requerimento. Mas há alguns problemas em alguns projetos ali que é difícil de explicar. Entendeu? Então, essa é a questão que tem que ser colocada. Né? É que todos os projetos que tenham parecer diferente, eles geram polêmica naturalmente. E essa polêmica tem que ser debatida aqui nessa tribuna. É apenas esse o meu posicionamento. Em relação ao requerimento, estou dizendo aqui o seguinte, acho muito difícil que a Procuradoria consiga levantar isso. Ele vai ter que ficar fazendo só isso o dia inteiro durante 5 anos para conseguir levantar isso. E ele tem os afazeres dele, né? Então não sei se é possível. Mas... acho desnecessário, acho que é fazer o procurador gastar uma energia desnecessária para simplesmente responder uma questão que é óbvia. A questão é a seguinte, que todo vereador aqui é dono do seu voto, todo vereador responde pelo que vota e cada vereador tem o seu ponto de vista, sempre, certo? Então é apenas isso que eu queria colocar e deixar bem claro que para todos os projetos que eu votei, que havia parecer contrário, sempre vim aqui, justifiquei, expliquei, dei meu ponto de vista, discordando, e os projetos foram votados. É para isso que nós estamos em 13, né? Senão, não precisaria de 13 vereadores. Cada vereador tem o seu modo de pensar, e é para isso que nós estamos aqui. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Muito, senhor presidente, vereador Reginaldo Parente pede a palavra.
Com a palavra, o vereador Reginaldo.
Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, conspícuos edis, população aqui que nos assiste, também pela internet. Como militante da área jurídica, eu também não poderia deixar de abordar esse assunto. Como foi dito aqui já inúmeras vezes, parecer é parecer. Só que eu gostaria assim, de chamar a atenção dos colegas, em especial, para que nós possamos tomar o máximo de cuidado quando da elaboração dos projetos de lei, porque nós vivemos na égide, sobre a égide da lei. Nós vivemos sobre o império das leis, que se fala em direito, e a necessidade automaticamente de nós observarmos princípios básicos e elementares, sob pena de incorremos num caos jurídico, e esse é o meu medo, né? De largarmos princípios básicos que nós devemos observar e, de repente, começarmos a suplantar requisitos que os textos legais nos exigem. Então, eu gostaria de pedir a cada um, né, como disse, aqui o voto é pessoal, mas que cada um faça, antes de tudo, uma análise da introspectiva do assunto a ser tratado, não só analisando o mérito, mas sim analisando a forma que a necessidade de nós observarmos, sob pena de criarmos um ordenamento jurídico municipal totalmente maculado, totalmente eivado de vícios e ilegalidades. Então, gostaria só de conclamar os colegas que, doravante, nós possamos, com seriedade, nós possamos, sem partidarismo, sem interesses exclusos, nós possamos tratar os assuntos inerentes à comunidade garcense com muita seriedade, olhando acima de tudo sobre esse prisma do império das leis, onde a Constituição prevalece, onde as leis federais se sobrepõem à estadual e à municipal, onde nós devemos estar sujeitos a esses requisitos mínimos para que nós possamos fazer um ordenamento jurídico salutar, fazermos um ordenamento jurídico realmente exequível. Essa é a minha palavra. Muito obrigado, vereador, boa noite.
Vereador, permite uma parte?
Pois não.
Apenas para deixar registrado que uma coisa é você não concordar com o parecer do jurídico. Outra coisa é você concordar com o parecer do jurídico e ainda assim contrariá-lo na hora do voto.
Boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Único, senhor presidente, que o vereador Rafael Frabete pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Rafael.
Boa noite, presidente, componentes da mesa. Alexandre Lamartine, que ali está. Boa noite. Boa noite aos nossos colegas, quem nos assiste pessoalmente e virtualmente. Eu subi para dar alguns pitacos a respeito do requerimento, porque a primeira coisa que eu preciso concordar em parte com o vereador Paulo André é em relação ao trabalho desenvolvido pelo Rafael. Óbvio, nenhuma discussão sobre os conhecimentos desse rapaz, que impressiona com a idade que tem e o conhecimento jurídico que tem. Então, aqui fica também a minha admiração por esse profissional na parte jurídica, que entende muito. Por outro lado, interessante o requerimento, principalmente para nós, que somos novos, né? Alguns vereadores aqui que estão pela primeira vez, aliás, alguns não, são 10 vereadores pela primeira vez, né? Para a gente ter uma base de como funciona, para a gente conseguir também, às vezes, alinhar o nosso pensamento, porque confesso que tem vereadores que sim se sentem coagidos com pareceres. Embora até mesmo o entendimento dele seja diferente do parecer, ele se sente coagido até com o parecer. E isso talvez, por não ter um conhecimento jurídico e talvez um pouco da falta de experiência, talvez por isso ele não suba aqui na tribuna para falar o que pensa a respeito. Mas
permite,
que...
se permite uma parte, vereador?
Permito.
Quando eu tive com um deputado, não vou citar o nome aqui, mas Não, na verdade é o seguinte, eu tive com dois deputados. Em Pirassununga com o deputado Nelson Marquezelli, que era o deputado federal. E o legislativo, ele tem o quê? A capacidade de votar, né? E a Constituição, ele dá o direito do voto para o poder legislativo. Então a Constituição, se ela te dá o direito, é o direito do cidadão, o direito do poder legislativo, de votar. Agora, o crime vai existir se o projeto for sancionado, né? E se realmente houver crime. Mas quando você dá um direito para o cidadão, você não está fazendo nenhum ato de crime. Então, tem que ver os projetos. A questão é a seguinte, como o vereador Parente disse ali, pedindo para cada um votar, cada um faz o seu. Se você acha que não está correto, não vota e acabou. Você não vai responder processo algum. Agora, se o outro quiser votar, ele vota. E ele vai assumir suas responsabilidades. É isso, não adianta. Porque, até estou usando a palavra, que às vezes eu não disse lá. Porque se o vereador acompanhar todos os pareceres de inconstitucionalidade e ilegalidade, não precisa de vereador. É só ter o procurador aqui da casa e o prefeito. Manda o projeto aqui, ele fala, é inconstitucional, não vota, a cidade para e você não consegue devolver os direitos para a sociedade. Muito obrigado.
Concluindo, né? Então, acho interessante, não sei se ele vai conseguir dar a resposta, como disse o vereador Paulo André, mas talvez ele possa fazer aí um catado de alguns projetos, talvez, de mandar para mostrar para a gente como isso funciona. Para nós, que estamos entrando aí agora, perder um pouquinho quebrar um pouquinho essa barreira e saber como é que funciona isso, como é que não funciona. Está concedido uma parte, vereadora.
Eu só acho esquisito, não me inteirei disso ainda, essa questão do nosso procurador já levar para o Ministério Público as nossas decisões do que é entendido aqui que de inconstitucionalidade. Estranho isso, né?
Até onde eu sei, isso foi colocado pelo último presidente, se eu não me engano. É regimental, mas isso pode ser alterado, vereador. Inclusive, está nas nossas mãos, porque a gente está planejando um novo regimento aí, então já até deixo isso em alerta a vocês. Também acham que um ato qualquer do povo, qualquer um que está aqui, pode fazer esse comunicado ao Ministério Público, não precisa ser a Câmara Municipal, né? Então, acredito que isso aí a gente vai regular com o tempo. Mas, voltando ao requerimento e voltando também só uma parte de defesa, como foi citado meu nome pelo vereador Paulo André, que teve o voto do projeto do vereador Bacana na última sessão, no qual o parecer da comissão era contrário e aqui, assim, eu ainda tive uma alteração no meu entendimento. Isso é previsto em regimento, certo? Eu posso acompanhar o parecer e aqui derrubar o parecer com o entendimento e alterar isso depois, é previsto em regimento, então estou dentro dos meus direitos. E deixando claro que a comissão é constituída pelo presidente Wagner e membros, eu e Paulo André, então eu tinha dois pareceres contrários, então o meu não ia de valer de muita coisa, eu poderia fazer o meu individual, mas achei desnecessário, acompanhei o parecer de vocês e o meu entendimento na mesa aqui foi outro, até porque a gente tratava de um projeto de melhorias aos idosos, né? Assim, não lembro, a gente não discutiu o projeto, mas, como o vereador disse, realmente devia ter discutido o projeto. Tinha bastante coisa interessante para falar. Acho até se tivesse discutido, o resultado seria outro.
Uma parte?
Concedido.
Na verdade, o dia de discutir o projeto é hoje, né? Naquele dia era para discutir apenas o parecer. E essa foi minha crítica, porque perante a população, parece um projeto inconstitucional, a Câmara rejeita o parecer sem simplesmente dar um argumento contrário. Não ficou bem para a imagem da Câmara. E eu não quis dizer jogar culpa em um ou em outro vereador. Não ficou bem para a imagem da Câmara e eu mesmo me arrependi de não ter utilizado a tribuna naquele momento. Então foi apenas essa minha colocação. O dia de discutir o projeto será hoje. O mérito do projeto é hoje, né?
Se permite uma parte?
Entendo e discordo, mas entendo. Não acho que ficou vergonhoso para a Câmara Municipal, até porque se a gente estivesse falando de projetos que tratavam de coisas desnecessárias, eu até entenderia o posicionamento do vereador, mas é isenção da Zona Azul para o idoso, né? Então, do deficiente. Então, tem sim um fundo de...
Uma parte, vereador.
De função.
Não somente esse, eram três projetos.
Eu posso
na mesma situação.
Eu só não vou citar os três aqui agora porque não é o momento, mas os três tinham funções e eu acho que quem acompanhou sabe da função do projeto, né? Agora, independentemente disso, eu ter alterado o parecer, eu fui até crucificado no Facebook, senão semana eu fiquei sabendo, né? Eu não li, mas eu fiquei sabendo, falando que sou da base do governo, e, não, sou representante do governo aqui e também sou presidente da Comissão de Constituição. A pessoa que escreveu a matéria, obviamente, não tinha conhecimento nenhum sobre a Câmara Municipal, nem sobre mim, porque eu não sou o presidente da comissão, é o Wagner, e também não sou o líder do governo. Então, para você ver que, dentro do que ele falou, não tinha nada de correto. Principalmente essas alegações. Está concedido para a parte, vereador.
Não, primeiro, eu gostaria de dizer que eu não discuti o projeto, porque o projeto foi meu, e quem tinha, o projeto não, o parecer, e quem deu o parecer contrário, que deveria ter falado, porque, né, porque votou contrário, ou deu parecer contrário, assinou contrário. Então, assim, eu como o projeto era meu, acho que é bom para a cidade, e daí o projeto está aí, cada um discute o que quiser, né, o parecer. Eu na minha comissão, eu e a vereadora Janete, demos o parecer, né, para que o plenário decidisse. Então, era isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigado.
Então, só para finalizar, sempre que tiver um projeto que o parecer da Comissão de Constituição e Justiça for contrário, e eu entender que esse parecer, para mim, que eu vou utilizar do meu parecer, não desse parecer, eu vou assim fazer. E não me incomodo com as críticas virtuais, a gente tem que estar acostumado e preparado, né? Só queria dizer às pessoas que ali estão comunicando que se informem para falar, para não falar besteira, né? Então, não sou líder de governo, não sou presidente da Constituição, da Comissão de Constituição, e o regimento me dá essa liberdade de acompanhar o parecer e aqui alterar o meu pensamento. Então, se isso não pode ser feito, então que seja excluído esse item do regimento, porque se eu estou acompanhado do regimento, eu estou dentro da legalidade e dentro das minhas condições de vereador. Obrigado e boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Comunico o senhor presidente que o vereador Marcão do Basquete pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Marcão.
Nobres edis, público que nos acompanha aqui no plenário, também pela internet. Realmente, esse assunto na semana passada gerou um desconforto. Logo após nós termos saído aqui da sessão, que acabou um pouco mais tarde, tenho certeza que vários foram questionados sobre os projetos. Por quê? Porque foi divulgado de tal forma que nós, vereadores, votamos projetos ilegais e inconstitucionais na última semana, quando, na verdade, não foi isso que aconteceu. Foram pareceres, como já foi amplamente dito e discutido aqui nessa tribuna. Pareceres não são sentenças. E assim, o que os antigos chamavam de opinião, hoje em dia eu chamo de convicção. E é isso que penso que o vereador tem que ter. Eu tenho a convicção, também faço parte de uma comissão ao lado do Rodrigo Gutierrez e da vereadora Patrícia, Comissão de Orçamento e Finanças. E eu não me lembro do parecer da vereadora, né? Mas o nosso foi favorável ao projeto também, tá? Então, o que foi deliberado na última semana foi meramente votado, foi meramente o parecer de cada projeto. E depois que aconteceu, né, esse princípio de polêmica, né, vamos chamar dessa forma, eu cheguei a uma seguinte conclusão. Não sei se os outros nobres edis vão ter a mesma opinião que eu. Aconteceu toda essa discussão, não é nenhuma crítica ao presidente, tá, que é o responsável pela pauta. Mas porque entraram os três projetos e os três tiveram o parecer negativo, ou contrário, negativo não.
Se permite uma parte só para acompanhar, o vereador. Então, até parece, quando falaram isso, que nós estávamos, tipo, prejudicando a cidade com o projeto, né? Sendo que o projeto é para beneficiar, né, toda a população. Quando quando coloca essa palavra ilegalidade, inconstitucionalidade, parece que você está fazendo um projeto para prejudicar a população. E, na verdade, é totalmente ao contrário. É devolvendo o direito que a sociedade não tem. Né?
Então, e eu tenho comigo isso, que essa coincidência, né, pode ter causado essa celeuma, essa polêmica, né, essa coincidência dos três terem tido por parte da Procuradoria da Câmara o parecer de ilegalidade e constitucionalidade. Então, nós não votamos nenhum projeto desses três, né, vamos deixar claro, com esse parecer. Foram apenas os pareceres. Agora, também entrou, como foi dito aqui, um mais polêmico, que foi do hospital, né? E também tinha o parecer contrário, mas é aquilo que eu digo, é a convicção, tá? É a convicção. A partir do momento que a gente entra numa campanha eleitoral, entra numa disputa política, como foi o caso de todos aqui, nós temos que ter convicção. Temos que analisar o parecer, claro, e ainda mais um parecer de tamanha competência como é da Procuradoria da Casa. Só que nós temos que ter opinião própria. É o que eu chamo de convicção. Então, não adianta vir falar, principalmente comigo, é parecer, não é sentença. Frase que mais tem sido dita aqui recentemente. Então, aí, a gente vai, a gente procura argumento de um lado, argumento de outro, para justamente chegar a essa convicção para votarmos ou a favor ou contra. O que eu acho é que a gente não pode ficar em cima do muro. Quando você vota, você tem que ter um motivo, uma convicção. Por que você está votando favorável? Ou por que você está votando contrário? Eu tenho convicção de tudo isso, de todos os projetos. Então, esse é o meu ponto de vista, né? Foi divulgado de tal forma que na segunda-feira à noite mesmo, né, depois ao término da sessão, eu já comecei a ser questionado, votou os projetos? Falei, não, o único projeto que a gente votou com o parecer contrário era do convênio do hospital. Não, mas e os outros três? Votamos o parecer. Votamos o parecer, nada além disso. E volto a dizer, não é nenhuma crítica, volto a falar. Eu acho que aconteceu isso devido à coincidência dos projetos estarem juntos. Tá? Porque se fica um para cada semana, não é o caso, não estou eu aqui querendo dar pitaco, não é a minha. Né? Eu só estou querendo dizer que eu tenho essa certeza, que o fato de todos terem surgido ou terem dado entrada aqui no plenário no mesmo dia, pode ter causado isso. Agora, convicção, todos nós temos que ter convicção naquilo que você está fazendo. Porque senão, o que você está fazendo numa Câmara Municipal? Você tem que ter opinião, tem que ter convicção, tem que saber o que você está fazendo, por que você está fazendo aquilo. Isso eu acho que é cristalino. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Único, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Em votação, o requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos o requerimento.
Requerimento número 323, do vereador Marcão do Basquete, solicitando à empresa Raduan e Fronteira Limitada ME, Farmácia Florales, informações sobre o fornecimento de medicamentos.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Muito, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento 324 do vereador Marcão do Basquete, solicitando ao IAPEM informações sobre a filiação à Associação Paulista de Entidades de Previdência do Estado e dos Municípios, APPREM.
Em discussão, requerimento. Com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento número 325 da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito informar se podem agendar especialista para a senhora Maria da Conceição Leite Cândido, pois a mesma está com dificuldade de andar.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permanecem sentados, o contrário que se manifeste. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento número 326, da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de reformar e pintar a escola Manuel Joaquim Fernandes.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento número 327, do vereador Rodrigo Gutierrez, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de proceder à pintura do solo do distrito de Jafa.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunique, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento número 328, do vereador Rodrigo Gutierrez, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de proceder à limpeza urgente e à sinalização ao redor do pontilhão do distrito de Jafa.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunique, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento número 329, do vereador Rodrigo Gutierrez, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de instalar uma lombada elevada na Avenida Labiano da Costa Machado, altura do numeral 1221, de fronte à Igreja da Graça.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento número 330, do vereador Rodrigo Gutierrez, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de instalar uma placa de estacionamento proibido para ônibus e caminhões no prolongamento da Rua Bahia até a Avenida Labiano da Costa Machado, sentido ao bairro Avenida Labiano, lado esquerdo.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento número 331, do vereador Reginaldo Luiz Parente, solicitando ao comandante da base de bombeiros de Garça informar o número de bombeiros responsáveis pelo atendimento em nosso município, discriminando a quantidade de bombeiros por postos e o número de veículos em condições de uso.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, o contrário que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento número 332, do vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade que seja feita com a máxima urgência limpeza e manutenção asfáltica no final da rua Prudente de Moraes e levantamento de copas das árvores do local.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento número 333. Solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de que seja feita a reforma geral na escola Samira El Hadas.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento número 334, do vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito informar quantas pessoas ocuparão o prédio que foi localizado na rua 15 de novembro, número 110, e por qual motivo a secretaria está sendo transferida para este local.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Pela ordem, senhor presidente. Só para esclarecer o requerimento, não tem o nome da secretaria.
Qual, qual que é para a gente?
Sim. Ela não colocou.
Ah, tá. É, que já foi discutido.
Foi, é, o assunto, mesmo, também. É a mesma.
É a mesma. Então, só para esclarecer o requerimento, pela, né, para o pessoal que está aqui na plateia e também está na internet, é, esse requerimento é sobre a Secretaria de Indústria e Comércio. Sim. Requerimento número 335, do vereador Fábio José Policinano, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de que seja feita a limpeza com urgência na rua Salvador Zago, de frente ao numeral, numeral 9 do Jardim Nova Garça.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Muito, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento número 336, do vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de que seja dada a manutenção com urgência na rua Sargento Wilson Abel de Oliveira, a partir da rua Guanabara.
Em discussão, requerimento. Com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Obrigado, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento número 337, do vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito informar quais providências estão sendo tomadas quanto ao USF Palermo, quanto aos funcionários que trabalham no local e quantos médicos atende e quais os horários.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos. Não,
pela ordem, senhor vereador. Eu gostaria de retirar o requerimento número 0338-2017.
Solicito ao presidente que o vereador Fábio José Policinani pede a retirada do requerimento número 338.
Está retirado, está aceito o pedido do vereador. Votação ainda do 337. Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento número 339, do vereador Reginaldo Luiz Parente, solicitando à gerência do Banco do Brasil tomar providência no sentido de melhorar o atendimento para a clientela e a população em geral.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunique, senhor presidente, que o vereador Reginaldo Luiz Parente pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Parente.
Boa noite, senhor presidente, novamente, mesa diretora, colegas, vereadores, população. Esse tema tem sido muito árduo, já debatido aqui inúmeras vezes. Que eu me lembre, já foi feito dois requerimentos e duas indicações acerca do atendimento bancário que tem sido prestado pelas instituições financeiras em nossa cidade e passa dias e a reclamação sempre a mesma, né, do descaso
complicado
com que tais instituições têm tratado o munícipe garcense, né? Hoje mesmo foram duas pessoas que reclamaram para minha pessoa, se queixando de... Foram até a agência da Caixa Econômica Federal, 1h10. Foi no Banco do Brasil, outro cliente, mais 1h20. Então, eu acho que nós aqui, como representantes dos munícipes garcenses, nós temos que cobrar dessas instituições e cobrar também para que o Executivo fiscalize e haja respeito. Respeito. Cobra, se não atuar de acordo com os ditames legais, que sejam autuadas. Eu estou aguardando o retorno da resposta do requerimento que eu fiz e de uma indicação, que se eu perceber que não melhorou o atendimento bancário, certamente eu vou requerer para que o Ministério Público, que cuida da defesa do consumidor, entre com as medidas cabíveis, também não só o Ministério Público, mas também que o PROCON atue com
vereador,
o rigor.
Eu posso pedir uma parte? Eu gostaria também de reforçar esse seu pronunciamento e requerimento Na semana passada, eu fiz um pedindo uma reunião com o prefeito, gerente de banco, né, também o pessoal do PROCON. E lembrar que, em ocasiões anteriores, parente, essas reuniões foram boas. Pelo menos naquela época, esse atendimento melhorou. E, em especial, em relação ao Banco do Brasil, né, com o fechamento de uma agência onde eu sou correntista, essa demora está, sim, demorando cerca de uma hora. E a gente imagina que essas agências não estão sendo multadas, porque, caso contrário, iriam tomar providências. E eu sei também de pessoas que pegam essa senha, na hora que vão ser atendidas, pedem para o pessoal do Caixa assinar, carimbar que ele foi atendido depois de 40, 50 minutos, até uma hora, e muitas pessoas estão entrando com ação. Eu soube de uma que até já conseguiu um resultado positivo. Mas eu acho que é merecedor de atenção esse seu requerimento, outros vereadores também se posicionam, e cobrar essa reunião, né, que o prefeito João Carlos organize, para que os gerentes compareçam na prefeitura ou aqui na Câmara, como assim já aconteceu. Obrigada.
Então, fica aí, só para terminar, a minha indignação, porque eu sei que essas instituições recebem e recebem muito bem pelo serviço que eles prestam. Eles cobram da municipalidade garcense valores e eles têm que dar uma contraprestação, acima de tudo, com respeito ao cidadão garcense. Muito obrigado.
Consulto do senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Único, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Em votação, requerimentos. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos. Indicações.
Indicações. Vereadora Patrícia Morato Marangão, sugerindo ao prefeito proceder à varrição no centro da cidade, especialmente na rua Barão do Rio Branco, à altura do numeral 537. Da vereadora Patrícia Morato Marangão, sugerindo ao prefeito efetuar gestões a fim de trazer ao nosso município a caravana dos direitos humanos. Do vereador Fábio José Policinani, sugerindo ao prefeito que seja feita roçagem e limpeza na avenida do Dr. Labiano da Costa Machado, à altura do Distrito Industrial. Fábio José Policinani, sugerindo ao prefeito que seja feita limpeza nas calçadas das ruas Tiradentes, Heitor Penteado e Melquíades Nery de Castro, próximo ao centro, pois as calçadas estão repletas de entulhos. Fábio José Policinani, sugerindo ao prefeito que seja feita limpeza e roçagem do Mato Alto nas últimas quadras do Jardim Centenário, próximo ao Tiro de Guerra. Vereador Reginaldo Luiz Parente, sugerindo ao prefeito proceder a melhorias na iluminação e a capinação do Mato Alto no trecho compreendido entre o trevo de acesso ao município e a FATEC Garça.
Determino o encaminhamento das indicações apresentadas ao Executivo Municipal. Expediente de diversas procedências. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do expediente de diversas procedências.
Expediente recebido de diversas procedências, 11ª Sessão Ordinária de 2017. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Correspondência 892/2017. Informando que foram julgados irregulares o primeiro, segundo, terceiro e quarto termos de aditamento ao contrato firmado entre o município de Garça e a empresa Macchione, Projeto Construção e Pavimentação Limitada, acionando a espécie nos incisos 15 e 27 do artigo 2º da Lei Complementar 709/93. A íntegra desse documento encontra-se disponível na Secretaria dessa Casa de Leis.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem.
Gostaria de solicitar que fosse lido o ofício encaminhado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Garça, uma vez que será votado um projeto de interesse dos servidores hoje. Eu acho que é importante que seja lido na íntegra.
Seja realizada a leitura.
Ofício número 121/2017. O excelentíssimo... presidente da casa, né? Aqui, acho que foi um para cada um. Eu peguei o nome, desculpa. Referido ao projeto de lei 004/2017, jornada 12 por 36. O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Garça, por meio de seu presidente, vem com o devido acatamento à presença de Vossa Excelência apresentar considerações em relação ao projeto de lei número 004/2017 e autoria do Executivo Municipal nos seguintes termos. Considera que entende o sindicato que o projeto está ainda aquém dos interesses dos servidores dado seu impacto na jornada e na remuneração dos mesmos. Considerando que o sindicato não se posicionou contra a instituição da jornada 12/36, mas a forma que a mesma está estabelecida no referido projeto de lei, necessitando de um maior diálogo com os envolvidos por categorias que poderão ser abrangidas. Considerando que não se tem, ao certo e claro, eventual necessidade de contratação de servidores ou ainda novas formas de complementação dos serviços, inclusive com eventuais terceirizações. Considerando a forma democrática que o sindicato promoveu a votação, onde foram colhidos os votos de 39 servidores municipais, sendo que 23 foram contra e 16 a favor da instituição da jornada. Ainda de forma minuciosa, podemos constatar que foram que das categorias dos servidores, apenas os vigilantes são a favor da instituição da jornada. Sendo servidores do SAE, Serviço Autônomo de Águas e Esgoto, setor de ambulância, manifestaram contrário, tudo conforme ata acostada. Resta evidente que 58% dos servidores envolvidos e votantes são contrários à proposta, dentro da forma democrática que foram conduzida a avaliação para que o sindicato realmente pautasse o interesse do servidor público municipal. Assim, em defesa do interesse dos servidores e pautado sempre no respeito, verdade e lisura, apresentamos tais considerações a serem levadas a cabo na consciência votante dos nobres edis, requerendo assim que vote contrário ao projeto de lei intestina na presente oportunidade, propiciando assim a abertura de espaço amplo para a discussão de eventual novo projeto de lei que contemple interesse do Poder Executivo dos servidores públicos municipais. Atenciosamente, Antônio Carlos Moreira de Castro, presidente. Apuração da votação do projeto de lei número 004/2017, jornada de trabalho 12/36. Abertura da urna. Total geral de votos, 39. Setor da ambulância, funcionários, 25. Funcionários que votaram, apenas 11. A favor do projeto de lei 004/2017, jornada de trabalho, 12/36. Dos 11, 2 votaram a favor e 9 votaram contrário. Do setor do SAAI, funcionários, apenas 27 funcionários votaram. Não, desculpa, são de 27, apenas 15 votaram. Tá? A favor foram 3 e contrário 12. Vigias, funcionários, o total tem 26. Apenas 13 votaram. Para você entender. Espera aí. Não, tudo bem. Só para não desviar do foco, né? São 26 funcionários e apenas 13 votaram dos vigias. A favor do projeto foram 11 e contrários foram 2. Servidores presentes na abertura da urna e apuração. Está meio difícil a letra aqui, mas um dá para entender. É o Joaquim
Edson.
A Martins, o Edson Pereira e Newton Sintra. Garça, 7 de abril de 2017, Antônio Carlos Moreira de Castro, presidente.
Palavra livre. Para ocupar o restante do tempo destinado ao expediente, concedo a palavra aos senhores vereadores por no máximo 10 minutos, cada orador. Lembro os senhores vereadores que para o prazo de inscrição da explicação pessoal é até o início da chamada da ordem do dia. Consulta o senhor secretário, está oradores inscritos.
O senhor presidente, que a vereadora Patrícia Marangão pede usar a palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia.
Muito
Mais uma vez, boa noite a todos. Eu começo o meu pronunciamento falando sobre uma conversa que eu tive hoje com a secretária da Saúde, na verdade com a Paula Mirala, que está afastada até o dia 27 de abril. E eu a procurei porque muitas pessoas ainda reclamam da falta de fitinhas para medir a diabetes. E em contato com a secretária, com a Paula, ela até me falou que a Nathalie, que está em seu lugar, mas ela vem acompanhando o trabalho da secretaria. Que uma compra teria sido feita a semana passada e que já no mesmo dia da compra, o pessoal, se não me falha a memória, da cidade de Assis, e que esse material já está aqui em Garça. Então, que eu poderia orientar a essas pessoas que estão ainda procurando nas unidades e não encontram, que já a partir de amanhã esse material estará à disposição em todas as unidades. Então, eu teria feito antes, inclusive, um requerimento, o de número 256/2017, e eles falaram na resposta que esse processo de compra estaria em licitação e que algumas compras emergenciais teriam sido feitas. E que ainda eles deram sorte que conseguiram comprar fitas da mesma marca que o pessoal tem os aparelhinhos. Então não haverá necessidade da troca dos aparelhos. Então o pessoal que está nos acompanhando pela internet, pelo Facebook, que avisem, né, familiares, amigos que usam esse material, que amanhã já em todas as unidades. Gostaria então de agradecer a você, Paula, ela disse que também sempre nos acompanha, né, pela resposta rápida em atender essa solicitação. Gostaria também de dizer que uma munícipe que já veio aqui na Câmara, também já fiz um requerimento, é sobre um leite cuja criança tem uma alergia. E o Samuel também postou em rede social pedindo uma ajuda para essa mãe. Ocorre que a prefeitura, ela faz compra de algumas latas também de um leite, que poderia ser usado por essa criança, mas esse leite também apresentou um processo alérgico no bebê. E a mãe, então, ela continua nos procurando para saber o que ela deve fazer. Eu orientei, acho que esse é o caminho, né, que ela deve agora, já que o que a secretaria compra também deu alergia na criança, que ela deve entrar com o pedido, é uma pessoa carente, junto à OAB, e, se possível for, né, se for atendida, que a prefeitura, então, passe a comprar as latas, né, através de uma medida judicial. Eu acredito que esse seja o caminho correto. Queria também dizer sobre o projeto do hospital que foi votado aqui na semana passada, onde eu pedi o adiamento por uma sessão e não foi atendido, né, esse pedido, e o projeto acabou sendo votado no mesmo dia. Como comentei na tribuna, eu procurei então o doutor Armando, procurei também o Vanderlei, que é voluntário, trabalha de forma voluntária na Santa Casa de Garça, e o Luizinho, o Luiz, que é da seguradora. Então, esses três, eles nos procuraram, acredito eu, a maioria dos vereadores, naquele primeiro projeto, onde aprovamos um valor de R$250 mil, e nesse segundo projeto, ninguém nos procurou. O que o doutor Armando me adiantou, e pôde adiantar para um outro vereador que comigo lá compareceu, que ele também foi surpreendido na segunda-feira passada pelo prefeito. Ele estaria indo almoçar na casa de sua mãe quando o prefeito parou o carro e falou: Armando, vai hoje na Câmara que tem um projeto de interesse do hospital. O Armando disse que para ele foi uma surpresa. Por quê? Porque nunca anteriormente teria sido enviado projeto semelhante aqui à Câmara, como o próprio vereador Paulo André falou, que não haveria necessidade, e o Armando confirmou isso hoje, que não haveria essa necessidade. E outra coisa que ele passou é que depois que saiu essa matéria no jornal Comarca, parece que deu a impressão que a prefeitura estaria dando 3 milhões, eu não me recordo o valor, mas que a prefeitura estaria dando 3 milhões para a Santa Casa E muita gente manda mensagem, agora está ligando para a Amanda e falando assim, poxa, Amanda, agora o hospital vai, hein? Vocês estão recebendo 3 milhões, olha só que maravilha. E ele disse assim, Patrícia, eu gostaria que ficasse bem claro, até eu quero conversar com os vereadores, se possível dar uma entrevista ainda, acredito que ele vá procurar rádio, jornais, que poderia ter dado continuidade, como o Paulo André falou, né? Eu não me recordo, Paulo André, qual o termo que você utilizou, mas eram alguns convênios que já estariam em andamento. É isso, né? Então ele disse que poderia continuar dessa maneira e que ele também não entendia que houve a necessidade do envio do projeto. Então o que eu quero aqui dizer, eu não sou contra o hospital, como já em rede social eu vi que colocaram, ah, a vereadora é contra a Santa Casa, aí quando chegar a época da eleição ela vai colocar que ele é a favor da Santa Casa, vai votar sim em tudo. Muito pelo contrário, eu acho que nós devemos estar certos do que está acontecendo. Então o próprio Armando me disse, não haveria essa necessidade e é algo assim que já existe entre a prefeitura e o hospital. Até ele disse um pouco mais, e são sempre informações que a gente vai tendo e aprimorando o nosso conhecimento. Alguns funcionários que trabalham em unidades de saúde, se eu tiver errado alguém me corrija, eles são registrados na Santa Casa. E como a Santa Casa ela é uma filantropia, né, tem esse selo de filantropia, então a prefeitura ela fica isenta de fazer os recolhimentos previdenciários. Então a prefeitura economiza no ano mais de 2 milhões de reais. Eu até esqueci, mas eles me deram essa planilha onde fizeram as contas. Então a prefeitura tem uma economia anual superior a 2 milhões de reais. Então esse valor que foi aprovado não é nada novo. E o que o doutor Armando pediu? Olha, já que a prefeitura economiza esses 2 milhões poderiam ser repassados para a Santa Casa. Ele até relatou que estará voltando amanhã para São Paulo, como ele esteve, né, dias atrás, até o presidente Pedro foi também, né, Pedro? Eles estão tentando um refinanciamento, porque caso contrário, a Santa Casa aqui de Garça não vai aguentar. Ele falou isso, Patrícia, não tem como a gente suportar. E não tem porque não tem nada novo entrando. O que é aprovado e o que vem para a Santa Casa, nós não vamos fazer nada diferente do que já foi feito em gestão anterior. Por exemplo, esse dinheiro é para pagar imposto, é para pagar encargos, será usado para isso. Então nós não vamos cobrir nenhum outro lugar. E assim não acontecendo, fica difícil essa manutenção. Então a gente espera que ele consiga esse refinanciamento. Eu repito aqui que confio na pessoa do doutor Armando, na pessoa dele eu confio, e tenho certeza que ele entendeu esse posicionamento, e até houve mudanças aqui no nosso regimento, que é um projeto que anteriormente, até eu peço ao diretor da casa, ao Lamartina, que analise justamente isso. Era um projeto que antigamente seria votado em duas oportunidades, em duas sessões. E agora já não, foi votado somente em uma, né? Então acredito que o regimento mudou para essa sistemática de ser apenas em uma votação. Por quê? Se fosse em duas votações, ou se fosse adiado, a gente poderia ter um outro posicionamento. Mas você votaria sim hoje? Como o diretor hoje, o Armando, disse que é um projeto que não precisaria ter vindo para a Câmara, talvez eu não mudaria o meu voto, pelo fato dele dizer que não precisaria. Que ele foi pego de surpresa. Então, eu não estou querendo aqui criticar ninguém ou dizer que foi assim para ter um holofote, um destaque na imprensa. Olha, a prefeitura está mandando 3 milhões para o hospital, mas está mandando algo que já era firmado há muito tempo.
Uma parte, vereadora.
Sim.
Não, exatamente. E a opinião pública, e o hospital acabou ficando numa situação difícil perante a opinião pública, porque parece que eles receberam 4 milhões novos, a opinião pública, de fato, interpretou dessa forma. E não é verdade, então ficou ruim até para a diretoria do hospital.
Exatamente. Bem, meu tempo está terminando, mas eu volto nos 5 minutos. E como não é matéria vencida, presidente, se eu pudesse voltar, já que nós não votamos hoje nada do hospital, eu termino o meu pensamento. Muito obrigada.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Comunico o senhor presidente que a vereadora Janete Conessa pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Janete.
Boa noite, mesa diretora, nobres colegas vereadores, público que aqui nos assiste e também aos internautas. Eu quero aproveitar este momento, acho que vai ser resposta para a maioria dos nossos requerimentos feitos aqui para a Caixa Econômica Federal. Eu recebi a resposta, agora é uma gerente nova, é Miriam Cristina Alonge, é a gerente da Caixa Econômica Federal. Ela, vou fazer aqui a leitura porque eu acho que interessa para todos. A Caixa, ao longo dos últimos anos, tem envidado todos os esforços no sentido de aperfeiçoar o atendimento oferecido aos clientes e diminuir o tempo de permanência destes em suas dependências, não apenas para atender a legislações municipais, mas também com o intuito de corresponder à confiança depositada pelo público em geral. Entretanto, mesmo com todas as medidas já adotadas, em face da enorme gama de serviços oferecidos pela Caixa, que atual como importante parceira do governo federal na implementação de seus programas sociais e econômicos, contamos com um grande fluxo de pessoas que buscam atendimento. Questões que fogem ao nosso controle desta instituição. A procura por atendimento na Caixa não segue um padrão que permita a previsão das datas em que o tempo de espera poderá ser maior. Isto porque não são oferecidos apenas os serviços bancários, cuja utilização mais intensa ocorre nos primeiros dias úteis do mês e nos dias que precedem ou antecedem feriados. A prestação de serviços ligada aos financiamentos de imóveis, ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Bolsa Família, entre outros, serve como exemplo para a argumentação acima exposta. Não existem épocas em que tais serviços são mais demandados que em outras. Trata-se de demanda contínua, a qual a Caixa se encarrega de proporcionar o melhor atendimento possível e que implique em número de clientes muito superior a qualquer outra instituição bancária na nossa cidade. Cabe esclarecer que a manutenção de um quadro de empregados maior que o necessário com vistas a atender demandas atípicas é inviável. Como já mencionado, a oscilação do fluxo de clientes da Caixa não segue um padrão, de modo que a contratação de grande número de empregados para fazer frente a situações imprevisíveis, torna-se inviável. Necessário lembrar que esta instituição, como empresa pública, submete-se não apenas à necessidade de realização de concurso público para aumento do quadro de empregados, mas também as decisões de órgãos governamentais que exigem eficiência na utilização do dinheiro público. Mesmo com as limitações que lhe são impostas para solucionar questões relacionadas a tempo de atendimento, A Caixa tem colocado à disposição de seus clientes novas alternativas de atendimentos, caixas rápidos, depósitos automáticos, ampliação do atendimento nas lotéricas e correspondentes bancários, disponibilizando, inclusive, empregados para orientar a clientela. Além disso, os mais modernos recursos da informática estão à disposição dos usuários, onde, num simples clicar de botões sobre a, incluindo a internet Bank Caixa, onde num simples clicar de botões do computador podem ser realizadas diversas operações bancárias à distância. Dentro da estratégia da Caixa em garantir a excelência e otimização no atendimento, esclarecemos os clientes sobre os diversos canais de atendimento, apresentando os recursos disponíveis. Antes da abertura da agência e durante o período de funcionamento da unidade, o cliente que aguarda atendimento é abordado por empregado para que suas necessidades sejam identificadas e sejam fornecidas informações quanto aos ambientes da agência ou posto de atendimento, canais parceiros e canais eletrônicos, em que a sua necessidade ou demanda pode ser atendida. Se a necessidade do cliente não for de atendimento exclusivo e em ambiente da agência, o empregado verifica se o cliente possui cartão e senha, podendo operacionalizar a transição no terminal de atendimento móvel. Se for o caso, o lhe informa quanto aos canais parceiros e eletrônicos que também podem realizar seu atendimento. A escolha pelo canal de atendimento será sempre do cliente. Desta forma, diante de todo o exposto, ressaltamos para nossa disposição a cumprir a legislação desse município no que tange ao tempo de espera nas filas. Cientes de que, se por algum motivo houver extrapolação, não foi medido esforços para prestar o melhor atendimento à comunidade desse município. Atenciosamente, a gerente-geral Miriam Cristina Alonge. Então, caros colegas, mesa diretora, público e internautas, pelo que entendemos aqui, vamos continuar do mesmo jeito. Esperando, né? Uma solução e o banco lotado, como disse o nosso colega Reginaldo, tudo ali é pago, tudo ali tem taxa, os lucros são enormes, então nós precisamos...
Você me permite uma parte, vereadora? Você leu tudo isso aí que ela mandou, só que eu não enxerguei uma luz no fundo do túnel, é o que você mesmo disse. Ela não respondeu o que nós questionamos e como você mesma disse. Nós vamos continuar à mercê do banco. Então, eu acredito que nós tenhamos que continuar agindo da maneira que eu disse aquele dia aí. É instruir a população para que pegue a senha, protocole na boca do caixa, chame a fiscalização para que sejam tomadas as providências cabíveis. Não concorda?
Concordo plenamente. Obrigado. E também na questão do Banco do Brasil, que todo esse caos que está acontecendo, né, colega Reginaldo, que será que não existe a possibilidade de voltar atrás na antiga agência que foi fechada há tão pouco tempo? Eu acho que nós aqui da casa podemos também voltar com esse pedido, quem sabe, né? Porque realmente o Banco do Brasil também está um caos. Eu recebo minha aposentadoria por lá e fico protelando para poder retirar, pagar conta, fico deixando para outro dia, que não seja os dias, porque, olha, está difícil enfrentar a fila e entrar nas agências, né? Então, vamos ver o que nós aqui podemos fazer, quem sabe a gente consiga ter uma luz para resolver esse problema, já que é...
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Comunico, senhor presidente, vereador Rafael Frabete pede a palavra.
Com a palavra, vereador Rafael.
Boa noite, presidente, primeiro e segundo secretário, funcionários, colegas vereadores, quem nos assiste pessoalmente e virtualmente. Tem uma outra pauta, mas vou tratar antes do assunto abordado pela vereadora Patrícia Marangão, a respeito do que ela nos relatou, a conversa com o doutor Armando, né, que disse que não está sabendo, que não era necessário o projeto, que poderia ter feito sem utilizar a Câmara. Eu fico surpreso, porque ele participou da formação desse novo convênio, como diretor da Santa Casa, né? Impossível ele não estar sabendo. Então, depois eu concedo a parte. É impossível ele não estar sabendo desse convênio, desse termo. Acredito, já está constando em ata, né? Inclusive vou fazer um requerimento pedindo a gravação e vou pedir uma resposta da Santa Casa em nome do presidente, né? Até porque uma instituição que está em déficit financeiro, caminhando com as pernas bambas, segurando na ponta do fiapo, né? Vamos falar assim, nós estamos tentando revitalizar a instituição que é de suma importância para o município. Qualquer dinheiro é bem-vindo. Então, o cara falar que não precisava, vamos entender melhor essa situação posteriormente. Vou esperar, então, uma resposta do presidente, do doutor Armando. Bom, se eu tiver falado alguma coisa errada aqui, a gravação não vai mentir, correto? Então, o que vai ser mandado para ele vai ser as palavras da vereadora. Então, só para não me interromper com a parte aqui, que nos meus 10 minutos eu não vou conceder a parte, não. Tratando em relação a um fato ocorrido durante essa semana em rede social, onde um munícipe fez alguns questionamentos a respeito das creches, né? Nosso colega Rubinho Botino está inclusive aqui, boa noite, Rubinho. Eu expliquei algumas duas ou três sessões atrás e vou falar de novo. É bom porque às vezes as pessoas que estão assistindo hoje não são as mesmas que assistiram aquele dia e quem está aqui hoje, talvez, embora tenha alguns que são aqui sempre estão nos acompanhando, talvez tenha alguns aqui que não estavam na data lá também. Foi feito um levantamento do número de pessoas, número de famílias que necessitavam deste serviço estendido das creches, né? Um serviço muito bem organizado e bem feito pela secretária da Educação e a Daniela Teodoro, também que é funcionária lá, que é supervisora de políticas pedagógicas, os quais estudos eu tenho aqui na mão. Nós temos hoje, então, unidade escolar, Ney Andréia Morato Marangão, Ney Camila Cristina Nascimento, Ney Cândida Soares de Souza, Ney Inês Marangão, Ney Prefeito Júlio Julinho, Ney Karina Lopes Chiquini, Ney Remo Casarça, é isso? Casarça. E CIE Mário Manchini. São atendidas em todas essas unidades 552 crianças. Foi feito um estudo, através de, primeiro, uma convocação a todos os pais, que é essa convocação aqui, para no dia 6 do 3 comparecerem a uma reunião na unidade, para saber quem necessitava do horário estendido e quem se enquadrava nos requisitos. Óbvio. Um requisito que eu vou lembrar aqui agora, que é de suma importância, é a respeito do o porquê que o pai e a mãe necessita. Primeiro requisito, os dois trabalharem. Porque senão não tem por que deixar a criança longe da família, dentro de uma creche, se não é os dois que trabalham. Primeiro requisito, então, é o pai e a mãe trabalhar e não ter, então, o horário disponível de para poder buscar a criança na creche. Né? Dentro desses requisitos, na mesma reunião, foi entregue um outro documento. Isso tudo está documentado, tá, pela Secretaria da Educação, com todas as assinaturas dos familiares, com adesão de praticamente 100% dos pais e mães que compareceram na reunião. Este documento falava a declaração da necessidade do horário estendido, o porquê, o nome, aonde que a pessoa trabalhava e a sua esposa ou o esposo também. Então, primeiro requisito, trabalharem os dois para ter a condição do horário estendido. Dentro da convocação e dentro da declaração de necessidade, 40 crianças precisaram do horário estendido. Esses números foram dados pelos próprios pais. Né? É óbvio que não precisa ficar todas as creches abertas para atender 40 crianças, até porque as creches que foram relocadas, que eu tenho aqui também a planilha atrás, que eu vou passar já, são próximas, coisa de um quarteirão ou dois, então seria um custo a mais todas as creches abertas, sendo que uma creche poderia fazer o serviço de duas. Isso é gestão, isso é economizar, tentar economizar o dinheiro. Como eu disse na última sessão, na última vez que eu abordei esse assunto, os polos que ficarão com horário estendido são a NEI Andréia Morato Marangão, que vão atender 12 alunos, sendo 8 da Andréia Morato Marangão e 4 da Cristina Nascimento Campos. Outro polo vai ser a NEI Karina Lopes, que vão atender 11 alunos, sendo 7 alunos da NEI Karina Lopes Chiquini e 4 alunos da NEI Camila Cristina Nascimento. O terceiro polo será NEI Prefeito Júlio Marcones de Moura, que vão atender 11 alunos, sendo 8 da NEI Julinho e 3 da NEI Remo. E o quarto polo, a CIE Mário Mancini, vão atender 5 alunos, sendo 5 alunos da própria Mário Mancini. O porquê que não são todas as creches que vão ficar abertas? Porque não há necessidade. Porque se assim fosse e assim fosse necessário, seria feito. Dentro do número de 40 alunos, nós temos então uma redução das creches para até economia de funcionalismo, né? De custos também. Isso sim foi uma proposta feita pela Secretaria da Educação, passada ao prefeito João Carlos, pois se tratava de um comprometimento de governo dele. Um comprometimento de governo no qual temos que ressaltar aqui que foi atendido em 100 dias de governo. Um comprometimento que o João Carlos, como prefeito, fez em sua campanha e está, sim, sendo implantado. A creche ficará com horário estendido. Não são todas, pois não se encontra necessário todas. E os alunos que necessitam, que estão dentro dos requisitos, serão atendidos. Isso mostra que, óbvio, crítica vamos ter. Vamos ter também algumas pessoas descontentes, mesmo não tendo nada para ficar descontente, isso é natural, já tivemos no outro governo também, mas eu queria ressaltar que este projeto sendo desenvolvido e este que está entrando para a deliberação hoje, que não sei se vocês analisaram aí ou quem nos assiste, o projeto de deliberação hoje está falando para desburocratizar a abertura de MEIs. Todas as pessoas que abrem MEIs aqui no nosso município, elas pagam taxas. Essas taxas são dispensadas pela lei federal. Mas aqui era cobrado. Então, a partir desse projeto que está sendo deliberado hoje, todo MEI, todo microempreendedor individual será isento de qualquer tipo de taxa. É mais um comprometimento de campanha do prefeito. Isso é para onde ele dizia que fomentaria o microempreendedorismo, e é o que ele está fazendo. Assim como o plano das creches e também esse da desburocratização da MEI. Voltando nas creches, o requisito é que o pai e a mãe trabalhem e que ele apresentasse carteira de trabalho ou então uma declaração autônoma também, tá? Pode ser. E já deixo desde já avisado aqui, se alguém ficou fora desse cálculo, se algum pai, alguma mãe ficou fora, não se enquadrou nos requisitos, ou então alega não ter sido atendido, que a Secretaria de Educação está de portas abertas para analisar o caso específico dessa família. E depois vou até trazer aqui esse caso, para a gente saber quem ficou desatendido, pode procurar a Secretaria. É, essas 40 pessoas aqui podem alterar para 50 ou para 35. Então, se teve alguém que não foi atendido, está à disposição a Secretaria, através da Secretária Roseli, procurar lá, então, e saber o porquê que não foi atendido. E se tiver o requisito, tenho certeza que será atendido. Obrigado, era só isso.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
O senhor presidente, vereador Paulo André Faneco, pede a palavra.
Com a palavra, vereador Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público presente, em primeiro lugar, eu quero até compartilhar aqui de tudo que foi dito pela vereadora Patrícia em relação ao projeto do fomento ao Hospital São Lucas, deixar bem claro, né, que acho que ficou importante nesse momento deixar isso bem claro, que nenhum vereador votou contra que repasse de recurso ao Hospital São Lucas. Como a própria vereadora colocou, o próprio presidente da entidade, Dr. Armando, disse a ela que esse projeto não era necessário, como eu coloquei na sessão passada aqui. De fato, não era necessário mesmo, e eu continuo sem entender o motivo de se criar um problema jurídico onde ele não existia.
Posso pedir uma parte, vereador?
Sim.
É que no momento que o Rafael Frabete falava, o que eu queria dizer é o seguinte: o presidente sabia desse valor em dinheiro, mas não sabia que viria para a Câmara. Isso eu quero deixar bem claro, tá?
Ah, tá. A questão é a seguinte, não é dinheiro novo, é como o presidente colocou, é o dinheiro do convênio normal. E esse convênio tem vigência até dezembro de 2018, um dos convênios, e o outro até dezembro de 2019. Então não havia necessidade de se fazer um novo convênio. A gente sabe que existem impedimentos legais hoje de se fazer novos convênios com a Santa Casa por conta da prestação de contas. Enfim, já é um assunto que já foi amplamente debatido e eu continuo sem entender a finalidade do projeto encaminhado à Câmara. E o que a gente percebeu é que serviu apenas para confundir a opinião pública. E isso não é bom, inclusive, para a própria imagem do hospital, para a própria diretoria do hospital, que certamente passa a ser cobrada, parece que são 4 milhões novos que estão indo para lá, quando não é dinheiro normal do convênio que eles já recebem, não tem dinheiro novo. Foi uma questão meramente burocrática e desnecessária, esse projeto, que na minha visão simplesmente criou aí um problema, né, pode ter criado um problema de ordem legal, tanto para o prefeito quanto para os vereadores que votaram favoráveis. Então, o meu posicionamento foi bastante claro naquela sessão. Não havia necessidade de votar, os recursos continuariam sendo encaminhados ao hospital normalmente. Eu pude dar entrevista na Rádio Centro-Oeste, tentei explicar isso, espero que a população tenha compreendido, porque principalmente a manchete do jornal Comarca acabou confundindo. Eu sei que não foi a intenção, mas acabou confundindo e a população imaginou que fosse dinheiro novo. Não é dinheiro novo, é importante deixar isso bem claro. Em relação à questão das creches, colocada aqui há pouco pelo vereador Rafael Frabete, achei ótimo ele dizer, inclusive, que fica aberto para as mães, para as outras mães interessadas, porque o que acontece é o seguinte, o que chega em nós, eu não estava na campanha com vocês, eu sei o que está escrito no jornal, que o jornal tem até hoje, né, eu sei o que está escrito lá. Lá falava que as creches ficariam abertas até 18h30. E essas mães não entenderam, né, que precisaria, que teriam esses requisitos que o vereador colocou aqui. Então, não sei o que foi dito na campanha, mas elas cobram isso agora. E a gente sabe, inclusive, que há mães que estão cobrando esse horário estendido por fazerem bico e não terem como comprovar através de carteira assinada. Eu sei de casos em que a mãe disse que não pôde ser atendida por esse motivo. Mas já que o vereador colocou que basta se dirigir até a secretaria, esse recado será dado para essas mães, né, que, aliás, são algumas que eu tenho em mente aí. E eu acredito que a questão, todo o debate que surgiu em relação às creches nas redes sociais, até por conta de um vídeo que foi publicado pelo Rubinho, que está aqui nas galerias hoje, por conta da questão legal também, mais uma vez, né? Falando da questão da legalidade. O que acontece? As creches, né? Os núcleos, na verdade, hoje, creche é um nome popular, mas já mudou isso há muito tempo, são os núcleos de educação infantil, eles perderam o caráter assistencialista, certo? Então, virou escola. E sendo escola, entende-se que se você abre a escola para as crianças de 0 a 3, que é um direito, esse direito tem que ser para todas. Se você vai até 6,5, teria que ser para todos, uma questão legal, porque está sendo utilizado o recurso da educação. Se você utilizar recurso do Fundeb, por que que você pode fazer uma seleção? Na educação não se seleciona. Na educação e na saúde não se seleciona. Na assistência social, você seleciona. Você não dá a cesta básica na assistência social para quem tem dinheiro. Mas na saúde, o posto de saúde pode ir o maior milionário de Garça que ele tem direito. A saúde e a educação é direito de todos. Já a assistência social, não. A assistência social é para quem precisa. Há uma diferença na questão legal. Então eu não sei qual recurso será utilizado pela prefeitura para manter as creches, né, os núcleos abertos, 1h30 a mais apenas para alguns escolhidos. Alguns, né, definindo aí alguns critérios. É uma questão que acredito que seja bastante questionável. Se você vai utilizar dinheiro do Fundeb ou se você vai utilizar um outro recurso. Isso é questionável, isso é um fato que é questionável, né? Então, por isso, eu vi que eu nem acompanhei toda a discussão, todo o debate que teve, mas eu sei que esse assunto foi abordado e é um posicionamento que a administração precisa tomar cuidado, porque existe Tribunal de Contas, existe o próprio presidente do Fundeb que vai acompanhar esses gastos. Mas tenho certeza que essas questões já foram, inclusive, levadas ao jurídico da prefeitura que tomará as providências devidas. Bom, eu quero fazer um comentário aqui, rapidamente. Eu, infelizmente, não pude apresentar o requerimento nessa sessão, e ele entrará na sessão que vem, mas eu vou comentar porque foi um assunto que eu evitei durante esses 3-4 meses da atual administração. Eu evitei tratar essas coisas, mas eu acho que chega um certo momento que é preciso. Em relação ao vídeo de 100 dias que foi divulgado pela atual administração, são dois fatos, né? O primeiro será questionado em requerimento, eu espero as respostas, dizendo que eles estavam cortando mordomias, né? Mordomia, para mim, é privilégio, é regalia. Então, eu quero entender quais eram as mordomias que haviam na prefeitura e que agora foram cortadas. Já que está dito no vídeo, eu acho que é importante a gente saber, né? Até porque eu acho que a prefeitura não deveria dar mordomia para ninguém. E se deu mordomia para alguém durante a administração passada, é importante que isso venha à tona. Então, vou fazer mais um requerimento, assim como já fiz referente aos posicionamentos do secretário de planejamento, que fez algumas críticas aí, e a resposta veio, né, o prefeito teve que desmentir o secretário. Então, eu vou fazer esse requerimento normal, já deu entrada, será lido semana que vem, quero saber quais foram as mordomias que foram cortadas. É importante a gente levantar essas questões. E também, ainda em relação ao vídeo de 100 dias, né, a questão do asfalto, que eles fizeram questão de bater muito firme, né, em relação ao asfalto da Melquíades Neri, da Alagoas e as duas ruas do Distrito Industrial que foram asfaltadas no contrato que está licitado desde o final de 2015. Né, e colocam de uma forma, desculpa a sinceridade e a minha honestidade, mas coloca, isso é desonesto com a população. É desonesto com a população isso. Você tentar colocar uma obra como se fosse que você tivesse acabado de fazer, quando na verdade todo mundo sabe que é um contrato que vem lá de 2015 e que, aliás, o pessoal da administração nem sequer sabia que ruas estariam sendo asfaltadas, porque houve um requerimento aqui referente à rua Monlevade, a resposta veio que aquela rua não seria asfaltada, de repente a rua foi asfaltada, porque eles nem sabiam. E até entendo que não saibam, porque tinham acabado de entrar na prefeitura, nem daria tempo deles terem feito isso, né? Mas, então eu acho o seguinte, eu estou falando isso porque eu já acompanhei algumas postagens, algumas matérias da Secretaria de Comunicação, e eu acho que é preciso ter um pouquinho mais de seriedade. Coloque o que quiser, mas vamos ser honestos, vamos ser honestos. Sem ficar tentando, isso é confundir a população. E isso não é necessário, não é legal. Obviamente, essa atual administração está no seu início, é hora de plantar agora, né? Vai plantar agora para colher mais para frente, é assim que funciona, a gente sabe disso. Né? Então é apenas isso que eu venho aqui colocar, porque eu já vi algumas e eu deixei de comentar, eu falei, ah, vamos deixando passar, mas tem uma hora que você fala, pô, eu acho que é o momento de fazer esse tipo de comentário, porque... É, acho desnecessário e não acho isso leal com o povo que elegeu a administração. Então meu tempo acabou, eu volto com outros assuntos nos 5 minutos finais. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, vereador Marcão do Basquete pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Marcão do Basquete.
Nobres edis, público que nos acompanha aqui pela internet, eu não poderia deixar de comentar sobre o assunto hospital. Como foi frisado pela vereadora que nos antecedeu, que o presidente da Santa Casa, o presidente da diretoria lá da Santa Casa, não estava sabendo que o convênio seria enviado aqui para votação. Né? Pelo menos foi isso que ela explicou para a gente ali. Eu acho muito difícil isso ter acontecido, mas, né, conforme disse, o vereador Rafael Frabetti estará fazendo requerimentos para tirarmos essas dúvidas, porque, sabe, tem muita coisa envolvida nisso. Tem muita coisa envolvida. E todos nós sabíamos que seria um assunto polêmico, como de fato foi, houve bastante discussão. E mesmo assim, foi aprovado tudo e sobraram, né? Matéria do jornal, matéria na rádio, como foi dito aqui. Mas foi dito pela vereadora e também pelo vereador que antecedeu aqui, que não haveria necessidade de um novo convênio. Só que é o seguinte, eu já penso diferente, e bem diferente, porque esse convênio que estava sendo utilizado e que foi rescindido para a entrada desse novo convênio, que agora é termo de fomento, né? Só mudou a nomenclatura. Foi esse convênio anterior que causou toda essa dor de cabeça para o hospital, a falta de prestação de contas, que causou, sem medo de errar, a falência do hospital. Porque quem que pode imaginar que o hospital vai ter condição de pagar todo aquele montante que foi divulgado?
Mas, vereador, permite uma parte?
Por favor.
Vereador, mas a culpa não é do instrumento convênio, né? A culpa foi da ingerência que tinha dentro do hospital, que não prestava contas, né? O convênio é simplesmente um termo.
Não, concordo em partes. E vou explicar por quê. Por exemplo, os vícios, problemas de execução, prestação de contas, né? Esse convênio previa a continuidade do repasse sem prestar contas. Não é certo. É muita coisa envolvida, é uma população envolvida. Não é certo você repassar dinheiro sem ter essa prestação de contas, sem saber o que você está repassando e, principalmente, como está sendo gasto. Tinha algumas ilegalidades que eu tive a preocupação de confirmar antes de falar. Como, por exemplo, o laboratório médico. O laboratório médico, que daqui a alguns dias, ele vai para uma espécie de licitação aí para ver quem que vai assumir. né? Porque era uso particular, tinha uma dona, tinha uma diretora, tudo. Só que 3 biomédicos eram pagos pela prefeitura para ficar à disposição desse laboratório. Ué, mas como se o laboratório era particular? Inclusive, haviam exames atestados pelo Hospital São Lucas, que eram pagos com recursos do samaritano. Como que você pode repassar, pagar com o recurso do samaritano algo que era realizado lá no São Lucas? Tem documentação comprovando isso daí. Então, como que a gente pode manter um convênio desse com todas essas irregularidades? Teve mês que a prefeitura chegou a pagar, repassar para o laboratório, R$ 47 mil para a realização dos exames. A prefeitura pagava e ainda pagava mais 3 biomédicos. A prefeitura comprava insumos para manutenção desse laboratório e, ao final de 12 meses, girava em torno de 1 milhão. Não, é errado, laboratório é particular, não pode. Por isso que agora vai, para saber quem é que vai, para concorrência, estava me faltando esse nome, vai a concorrência para saber quem é que vai assumir, e não vai assumir por 47 não, vai assumir por entre 27 e 30 mil.
Uma parte, vereador. Prometo que é o último. Peço desculpas. Peço desculpas, prometo que é o último.
Um debate de ideias.
Não, apenas para deixar claro que esse valor era descontado do valor do convênio. E que isso teve de acontecer porque o hospital não pagava o laboratório.
Mas né? Aconteceu.
Mas por que aconteceu? Porque senão o laboratório ia fechar.
Mas aconteceu.
Mais um problema de ingerência do hospital. Esse era o grande problema.
Então, e o problema é que o antigo convênio permitia isso. E agora não vai mais permitir. Esse que é o detalhe. O antigo permitia. Como que vai manter um convênio desse? Isso aí, eu entendo, estava lesando o bolso da população. Como que vai manter um termo de fomento desse? Um convênio desse? Agora não vai ter mais isso. Se pagava 47, agora vai pagar de 25 a 30 no final de um ano. Veja só quanto que a prefeitura vai deixar de pagar. Isso pode ser revertido para a população. Pode não. Deve e será revertido para a população. Laboratório, lá do Hospital São Lucas. Então eram muitos vícios, muitos
problemas. Você permite uma parte, vereador, aproveitando?
Por favor.
Na verdade, sim, eu entendi o posicionamento da Vossa Excelência, que fala quando você vota nesse projeto, você faz uma correção em erros que existia, e quando você fala em gerência, quando você corrige um erro, você então você pede para que a gestão não ocorra mais essa ingerência. Você cobra.
Claro, não acontece mais isso.
Então, eu acho que é interessante
não
o seu posicionamento.
Não acontece mais isso. Por quê? Porque esse novo termo de fomento veta por completo qualquer atitude dessa. Para começar, como eu já comentei anteriormente, hoje não corre-se mais o risco dos funcionários lá do Hospital São Lucas não terem mais depositado FGTS, igual acontecia. Não tem. Esse termo de fomento veio para resolver isso. Agora me espanta muito.
Você permite uma parte, vereador?
Vamos lá.
Por isso que eu acho que talvez ele não entendeu o projeto, né? Porque agora vai ter essa correção.
Pois é.
Que a gestão tem que entender essa correção.
Isso, e esse convênio levou a uma ação civil pública de 8 milhões aí, que está na subjúdice. Então, como a gente mantém um convênio, um termo de fomento desse? Que é prejudicial, totalmente prejudicial. Não existe isso. Como também eu acho que não existe, o presidente da Santa Casa não está sabendo disso. Como que ele não vai saber? O convênio, o valor, não é dinheiro novo. Claro que não. É o dinheiro que sempre é repassado. Só que agora vai ser repassado dentro de regras bem especificadas que vetam algumas atitudes, algumas ilegalidades que aconteciam.
Então, como não votar favorável a um termo de fomento? Como não votarmos favorável ao Hospital São Lucas com essa diretoria séria, honesta, competente que está aí, que teve como uma das primeiras atitudes a dispensa do antigo administrador? Como? Quem tem que pagar por isso?
Vereador, permite minha última parte? É que essa eu não podia deixar passar. Não, vereador. É que eu só queria lembrar que o ex-vice-prefeito, vou falar até o nome, Dr. Marcos Miranda, ele é da atual diretoria e ele era o maior defensor do antigo administrador. Então, eu tenho minhas dúvidas se eles tiraram o administrador por conta das ingerências, né? Não sei. Porque eu ouvi do Dr. Marcos Miranda que ele foi promovido para Marília. Está promovido.
Deixa eu falar 20 segundos. Não, na verdade é o seguinte, não sei se ele foi promovido ou não, a vida particular e profissional dele não diz respeito a gente, né? Agora, uma coisa é certa, Armando, Vanderlei e o pessoal que está lá na diretoria, confio
cegamente. Consulta o senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
O senhor presidente, vereador Antônio Franco Santos Bacana, pede a palavra.
Com a palavra, o vereador Antônio Franco.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita, que nos ouve pela internet. Bom, como eu tenho 5 minutos, tem vários assuntos que eu queria abordar. Se der para dar a parte, eu dou. Se não, eu não quero ser mal educado, eu vou usar os 5 minutos que eu tenho. Bom, primeiro eu queria falar do asfalto, né, que os vereadores questionaram aqui. Esse asfalto, ele é uma novela, né? Porque faz desde a época do Cornélio, que era prefeito, que eu era vereador, que esse dinheiro estava para ser aprovado. Lembrando que isso daí é um recurso, né, que veio para o nosso município do PAC. Né? É uma parte, e tem parte de emenda também, mas o grosso veio do PAC. E esse projeto, eu lembro muito bem que o ano passado foi feito um convênio com a Caixa Econômica Federal para pagar em 20 anos, né? Pagar em 20 anos esse asfalto. E pelo que eu fiquei sabendo, não sei se é verdade, quem pagou a primeira parcela foi o prefeito atual, agora em 2017. Pelo que eu fiquei sabendo. Não, se não pagou, tudo bem, mas é que vai pagar em 20 anos, né? Então, quem paga pode divulgar também. Então, é isso que eu penso. Então, quem fez, né, fez, e quem vai pagar, né, também tem parte. E os próximos prefeitos que for pagar, tem que colocar também no jornal. E durante 20 anos, os prefeitos que pagar tem que divulgar. Ó, eu paguei o asfalto. Eu não fiz, mas eu paguei, né? É uma conta que é do município. Então, quando você assume a gestão, você assume todas as contas, né? E essas que estão em previsão para pagamento. Então, para ser bem claro, esse asfalto que foi uma conquista do município é para pagar em 20 anos e quem vai ter que começar a pagar, se não pagou, é o prefeito atual e para o futuro também. Então, todo mundo vai divulgar que fez o asfalto. O próximo prefeito, esse, o outro, eu fiz e eu paguei, entendeu? Um fez e o outro que paga e os próximos que vão pagar. Enfim, tem que se questionar que se asfalto vai durar 20 anos também, né? Porque não adianta nada fazer o asfalto, um convênio para 20 anos, e daqui 10 anos você tem que recapear, tem que tapar os buracos. Eu acho que é um convênio muito mal feito também. Eu acho que a durabilidade do asfalto é 10 anos, você tem que pagar em 10 anos. Porque senão você vai pagar em 10 anos, o asfalto não vai durar e os próximos prefeitos vão ter que continuar recapeando, tapando o buraco, e vai ficar muito mais caro para o município. Só isso que eu gostaria de esclarecer, questão do asfalto. Enfim, bom, tem uns requerimentos aqui, não sei se vai dar tempo ali, está em cima da pinta, né? Eu vou voltar nos 5 minutos, porque acho que não vai dar tempo, né? Falta 1 minuto para responder depois, né? Que é 10 horas que termina. Mas, enfim, tem alguns requerimentos que eu gostaria de falar aqui, de algumas pessoas que me procuraram, e veio as respostas aqui, e nos 5 minutos, então, eu leio. Muito obrigado, senhor presidente.
Não havendo mais oradores inscritos, solicito ao senhor secretário que proceda à segunda chamada dos senhores vereadores visando a ordem do dia.
Antônio Franco Santos Bacana, presente. Desde Serapião.
Presente.
Fábio José Policinani.
Presente.
Janete Conessa.
Presente.
José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete.
Presente.
Patrícia Morato Marangão.
Presente.
Paulo André Faneco.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael José Frabete.
Presente.
Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
E Wagner Luiz Ferreira.
Presente.
Público, senhor presidente, todos os vereadores estão presentes.
Ordem do dia. Entre em discussão e votação únicas o projeto de lei complementar número 4 de 2017. De autoria do prefeito municipal, institui a jornada de trabalho 12 por 36 horas, no âmbito da administração direta e indireta do município de Garça e distrito de Jafra, e da outras providências, com emenda. Em discussão global, o projeto, com emenda. Com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que o vereador Reginaldo Parente pede usar a palavra.
Com a palavra, o vereador Reginaldo.
Senhor presidente, boa noite mais uma vez, mesa diretora, colegas, vereadores, munícipes aqui presentes, que me assistem pela internet, em especial aos servidores públicos. Desde o início dos debates que se iniciaram com a entrada desse projeto na Câmara Municipal, eu... de imediato, consto de que tal alteração na carga horária, apesar de legítima, reconheço que legítima e ilegal, como foi exarado no parecer do procurador desta casa, uma pretensão do Executivo totalmente legal, uma pretensão que reconheço justa. Mas desde o começo... eu busquei os colegas vereadores, não tive oportunidade de falar pessoalmente com o Executivo por falta de oportunidade, mas procurei os colegas vereadores que têm mais proximidade com o senhor prefeito municipal para que, ainda que legítimo o anseio do Executivo, nós jamais poderíamos fechar os olhos à situação de inúmeras famílias que seriam afetadas. Fui procurado por servidores do SAAI, alguns motoristas do setor da ambulância, e eu, como servidor público, eu sei que o nosso salário todo mês vem unicamente com o reajuste que é dado uma vez por ano. E começou com toda sinceridade e franqueza. Eu comecei a ficar preocupado e sofrer por essas famílias que, com a alteração da jornada de trabalho aqui, sofrerão uma perda muito grande no seu poder aquisitivo. Então, eu gostaria de pedir para os nobres vereadores que irão avaliar no mérito essa questão, que nós tenhamos a consciência de que lá no SAAI são cerca de, acho que, 28 famílias que serão afetadas. Mas, ali no setor de ambulâncias, mas 25 famílias que serão afetadas. Nós temos que olhar com carinho. E eu procurei, desde o princípio, os colegas para que nós buscássemos o meio termo, porque se uma pretensão da administração, ela legalmente, ela se apresenta legítima, mas sob a ótica humana, sobre a ótica, muitas vezes, do bom senso, sobre a ótica de uma situação que vai envolver pessoas da nossa comunidade, ela jamais poderia ser tratada meramente sobre o prisma legal. Mas nós temos que tratar com o bom senso, com equilíbrio, Está aqui o respaldo que nós temos na votação que o sindicato nos encaminhou nesta noite. E aí nós vemos que dos 39 funcionários que votaram, 26% foram a favor, os demais foram contrários a essa lei. Os demais foram a favor dessa lei. Então, como bem frisou aqui, 58,97% dos servidores envolvidos e votantes foram contrários a essa proposta. Eu sei que, para definir meu voto, eu, acima de tudo, eu quero me basear nesse desejo desses funcionários. Porque eu entendo o seguinte, eu sei que pais de famílias trabalharam cerca, uns 18 anos, o outro 15, o outro 14. Eu, como jurista, eu sei que se fosse na iniciativa privada, esses anos de trabalhado, recebendo hora extra, seriam incorporados ao salário. Mas como se trata de servidores estatutários, tal benefício não vai ser, de forma alguma, agregado ao salário, sem dúvida. Então, o que eu digo é o seguinte, nós temos que olhar e talvez repensar mecanismos para que a administração possa, ainda que não mantenha a situação atual, mas que tenha condição de repor a essas famílias que serão afetadas um pouco da perda que esses servidores municipais vão sofrer. Então, essa é a minha preocupação, de tomar essa tribuna, e como eu disse, com muita seriedade, com muita cautela, com muito bom senso, lutar por aquilo que eu entendo que é correto. Sobre a ótica hoje, sobre a ótica humana, sobre a ótica do servidor público que durante 18, 15, 14 anos trabalhou ali, de uma certa forma, extrapolando o seu horário vários e vários dias durante o mês, e hoje nós simplesmente vamos fechar os nossos olhos para essa realidade de forma alguma. Eu seria injusto se eu fechasse os olhos para esta realidade. Eu sei, como eu disse, é legítima a pretensão da administração, mas eu entendo que nesta situação nós temos que buscar um meio termo. Um meio termo para que essas famílias, para que esses servidores não venham sofrer com essa perda, e também dê condição para que o executivo efetive as ações que ele deseja com essa mudança do horário de 12 por 36. Então eu gostaria de conclamar, realçando a posição do sindicato, de que nós temos que, num primeiro momento, rejeitar esse projeto de lei. Mas aí sim, buscarmos, ampliando o debate, baseado no diálogo, baseado no bom senso, baseado num equilíbrio que a comunidade espera de cada um de nós, nós possamos buscar um meio termo, para que sejam satisfeitos os anseios da administração pública municipal, como também seja resguardado e sejam satisfeitos os desejos dos servidores municipais. Esta é a minha palavra e desde já eu me posiciono de forma contrária a esse projeto. Muito obrigado pela atenção. Boa noite.
Solicito ao senhor secretário. Existe mais alguém, vereador inscrito?
Comunico, senhor presidente, o vereador Antônio Franco Santos Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, Antônio Franco.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, a plateia que nos visita e que nos ouve pela internet. Bom, eu vou comentar, né, sobre o projeto, né, algumas explicações que eu procurei saber, né. O sindicato, ele tem total direito de ser contrário ao projeto, né, porque ele representa o funcionalismo público e ele tem que defender os direitos, pelo menos aqui, de parte dos funcionários públicos, né. Não é um total, nós temos mais de 1.200 funcionários, né, e vai atingir alguns setores da prefeitura esse projeto, né, colocando 12 por 36. Então, para ser bem claro, não é toda a estrutura do município, é uma parte, né, uma parte da estrutura do município. E só para esclarecer aqui, né, que houve uma convocação e somente 39 funcionários compareceram, tá? Que é bom a gente esclarecer esse fato. Eu não sei quantos funcionários vai ser atingido, até mesmo porque eu não tenho, não veio o número aqui no papel do sindicato, veio só das pessoas que participaram dessa votação. Então, assim, eu não tenho um número para poder esclarecer realmente o fato, né? Não, tudo bem. Então, estou sabendo agora, tá? Estou sabendo agora que é 78 que o vereador disse aí, porque até então eu não sabia qual que era o número que vai ser atingido por esse horário 12:36, entendeu? Então, tem alguns fatos aqui que a gente precisa ser esclarecido melhor, né? Esse projeto é um projeto total. A gente está falando, né, que vai prejudicar alguns funcionários com hora extra, tá? Que eles vão perder as horas, assim, como o vereador que antecedeu disse, né? Que fazendo esse novo planejamento, os funcionários vão perder hora extra. Bom, primeiro que eu não vi no projeto que eles vão perder hora extra. Agora a gente tem que analisar os fatos para ver realmente, né, se vai atingir esses funcionários. Primeiro que você tirando, né, essa perda, né, no caso da hora extra, eu acho que, na minha opinião, a gente tem que rever outros fatos, como um vereador que antecedeu, que a gente vai prejudicar, que o vereador que votar sim vai prejudicar, e não é essa a intenção de nenhum vereador, que seja bem claro isso. Eu acho que a gente precisa medir as palavras quando você usa a tribuna, porque quando você fala que você vai votar num projeto que vai prejudicar uma pessoa, você não pode falar, quer dizer, eu não posso falar e condenar os vereadores que vão votar sim no projeto, ou aquele que votar não. Cada um tem que falar por si. Eu vou votar no projeto que eu acho que o projeto ele vai, né, tirar alguns benefícios de alguns servidores. Eu acho que essa é a maneira. Não que dizer que quem votar, porque está parecendo que quem votar sim está prejudicando o servidor público. Eu acho que a gente tem que votar no aumento digno para o servidor. É isso que tem que vir na Câmara. Mas não para um grupo de servidor, para todos os servidores. Né? Para todos os servidores. É isso que nós devemos lutar aqui. Tá? Para todos os servidores. Um aumento digno. Aliás, isso precisa ser feito, né, mais que urgente, porque a perda salarial dos servidores, todo mundo sabe. Servidores aqui, tem servidor que recebe nem 20% do seu salário no final do mês, principalmente os que ganham poucos, entendeu? Então, nós estamos discutindo aqui um assunto de estrutura administrativa, de um planejamento de horário para um grupo de servidores, tá? Que isso seja bem claro. Você não vai fazer, né, prejudicar todos os servidores. Eu acho que deveria vir aqui um aumento, né, um aumento para os servidores.
Vereador, permitiu uma parte?
Pois não.
Vereador, desculpa, mas há algumas sessões atrás, quando o vereador Pedro Santos apresentou uma sugestão dos 15%, o próprio vereador falou que a prefeitura não tinha dinheiro para pagar.
Do 15% do quê?
15% de assiduidade. Quando o vereador Pedro Santos apresentou uma indicação, o próprio vereador pediu a parte para ele e disse que a prefeitura não teria dinheiro para pagar. Por que mudou agora?
Então, essa é a questão. Você pedir, se a prefeitura está fazendo planejamento, é porque não tem dinheiro para pagar. Então, você não tem que vir aqui fazer falar que se tirar a hora extra, você vai prejudicar os servidores. Não, se não tem dinheiro para pagar, você tem que cortar gasto.
A parte, né, vereador?
Pois não?
Só detalhando essa questão dos 15%, eu me lembro bem.
Verificar isso
depois.
Foi
solicitado para os servidores da assiduidade, já que é pago para a educação. Mas para a educação o dinheiro vem do Fundeb, é diferente.
Não, para a educação tem dinheiro. Agora,
não
eu
tem
vou,
nada a ver
eu vou confirmar com isso mesmo que o vereador está falando, que eu não me lembro disso. Mas eu vou verificar, que é tanto assunto que a gente discute aqui, entendeu? Eu não sou obrigado também a lembrar de coisas do passado. Mas vou verificar isso daí em ata, depois eu vou ver o número da sessão. Eu acho o seguinte, quem administra é o prefeito. Ele que tem que saber onde ele vai aplicar o dinheiro ou não. Você manda um projeto. Agora, eu não participei de nenhuma discussão com o sindicato, né? Eu recebi um papel hoje aqui, né? Já sabia que eles eram contrários, mas assim, eu não vi nenhuma discussão, assim, o sindicato vinha aqui conversar com a gente, falar assim, ó, vereador bacana, olha, o projeto é isso daqui e tal, vai lesar o funcionário e tal. Recebi um papel hoje explicando melhor e teve uma votação com 39 funcionários. Então, assim, eu estou falando o que aconteceu comigo durante esse fato. Isso daí está sendo discutido em rede social, eu como não tenho rede social, então acho interessante o seguinte, quando tem um projeto de servidores públicos, eu acho que, assim, quem vota é o vereador? Não é o vereador? Então o sindicato tem que vir aqui e falar assim, ó, vamos convocar uma reunião com os vereadores, né? Vamos explicar o assunto, o que está sendo lesado ou não, né? Eu até agradeço a explicação do sindicato, mas no dia da votação, então, a gente está vendo, eu estou vendo aqui, assim, na opinião minha, tá? Na opinião minha, que se caso vai prejudicar alguém tirando horas, né? Tirando horas, não é uma estrutura inteira da prefeitura. São pessoas que prestam serviço em determinados setores. Mas o vereador que antecedeu disse aqui que os vereadores que trabalham e recebem horas, eles sacrificam suas vidas, suas famílias, né, para estar trabalhando, né, lá. Então, com esse planejamento, eu já vejo que não vai ter esse sacrifício que o vereador falou, porque, né, eles vão ficar, né, vai ter um planejamento melhor. Então, não é essa questão que está sendo discutida aqui. As pessoas trabalham porque precisam, tá? E se é um direito deles receber hora extra, né, é um direito para todos também receber hora extra, não só para um grupo. Outra questão que foi dita aqui é que isso daí incorpora no setor privado hora extra em pagamento. Pelo menos eu trabalhei, né, trabalhei em vários lugares e nunca foi incorporado. Você recebe pelo que você faz. Agora, incorporar por direito, bom, eu não, não. Em setor privado, eu nunca vi isso, só se é nova essa lei, né? E hora extra, ela é paga se você faz hora extra. Agora, incorporar no salário, eu desconheço totalmente, entendeu? E acho que no setor público também, acho que qualquer setor é assim, né? Você trabalha e você recebe. Se você não trabalha, tem como incorporar.
Uma parte, vereador.
Pois não.
Eu quis dizer o seguinte, por questão de habitualidade, vários anos fazendo a mesma hora, mesma carga horária, isso aí gera direito adquirido ao trabalhador. Eu advoguei 14 anos.
Então é lei nova, porque eu trabalhei no Toyota 9 anos. Eu acordava 7:30 da manhã e fazia hora extra quase todos os dias, todo final de semana. Então, só se for da prefeitura, se for do setor privado, pelo menos está gravado ali. Setor privado, eu desconheço. Eu desconheço, que eu sempre fui funcionário e sempre fiz hora extra e nunca foi incorporado no meu salário. Então, eu acho que vou até consultar o advogado aí para ver esse direito que eu perdi durante um bom tempo.
Uma parte, vereador.
Pois não.
Existem vários fatores. Primeiro, ser seletista, depois ser estatutário, período, mas não é solidificado.
Entendi.
Tá? Existem entendimentos e entendimentos.
Mas não é uma prática correta, né? Que assim, tipo, é direito adquirido do funcionário. Eu desconheço, né? Então, mas enfim, só para finalizar, eu estou analisando o projeto ainda, tá? Estou analisando o projeto ainda. Aproveitei aqui que o sindicato mandou esse relatório dele aqui. Eu estou analisando e vou dar uma olhada também com bastante carinho nesse projeto. Eu não estou aqui para prejudicar ninguém, nenhum funcionário. E também não vou votar para tirar direito de ninguém, porém, eu sou totalmente independente para votar. E o que eu votar aqui, não é porque eu vou votar sim ou não que eu vou estar prejudicando o funcionário, não. Eu gostaria que um dia viesse aqui, espero que seja breve, né, um direito de aumento para todos, não só para um grupo. Entendeu? Porque eu represento aqui tanto a coletividade, como todos os funcionários em geral. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Digo, senhor presidente, que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido o vereador Reginaldo Parente a assumir a mesa.
Concedo a palavra ao vereador Pedro Santos.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha presente e também pela internet. Primeiramente, gostaria de saudar aos representantes do sindicato que aqui estão. Gostaria de deixar claro que eu voto como presidente apenas em caso de empate, né? Meu voto é de Minerva, então não sei se vou chegar a votar nesse projeto. Desde o início das negociações, eu deixei bem claro que o meu posicionamento seria o mesmo do sindicato. Então, eu estive procurando o sindicato não apenas uma vez, mas algumas vezes com o Totonho, com o Sidney. Fui pessoalmente, para depois para ter documentação, solicitei também por ofício. O presidente do sindicato está aqui, pode confirmar. E deixei bem claro que o meu posicionamento seria o do sindicato. Então, deixo claro que, se acaso empatar, o meu voto é negativo, porque eu estou com o sindicato e com os funcionários. Obrigado.
Convido o vereador Pedro Santos a assumir os trabalhos como presidente.
Consulta o senhor secretário se tem mais oradores inscritos.
Comunico o senhor presidente que a vereadora Patrícia Monato Marangão pede usar a palavra.
Com a palavra a vereadora Patrícia.
Presidente, mesa diretora, colegas vereadores, público que aqui nos acompanha e também pela internet. Obviamente que nós, como vereadores, devemos aqui ir na vontade da maioria. Então, acho que foi muito válida essa pesquisa do sindicato. Já tem várias sessões que eu subo nessa tribuna e menciono que a maioria que teria me procurado teria se posicionado contrário ao projeto. E ainda hoje, reforçando essa circular que o sindicato nos enviou, mas eu acompanhei também a votação que vocês fizeram em rede social e o resultado lá já teria sido divulgado. Então, obviamente que eu quero então, hoje, através do meu voto, atender a maioria. Não tem como a gente agradar a todos, porque, na verdade, alguns se posicionaram favoráveis, mas a maioria foi contra. Então, acho que é isso que devemos aqui fazer na noite de hoje. Eu estarei, a exemplo de alguns que já se posicionaram, votando contra o projeto. Nós temos uma emenda, né? E se o projeto passar, em relação à emenda com o projeto, se passar a emenda, eu estarei votando favoravelmente, que é o referente ao horário de intervalo, tá? Mas ao projeto eu vou acompanhar o voto contrário. Muito obrigada.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Comunico, senhor presidente, o vereador Fábio José Policinani pede usar a palavra.
Com a palavra, o vereador Fábio.
Boa noite, presidente da mesa, Pedro Santos, os que compõem, os colegas de trabalho, os internautas e a plateia que aqui nos assiste. Bom, eu não poderia ficar sentado, tá? Como todos sabem, eu trabalhei durante 3 anos e meio ali na prefeitura e eu tenho muita amizade com todos os funcionários. E conversei bastante com vários funcionários que eu acredito que até nem votaram nisso daqui, que o sindicato nos trouxe. Então, veja bem, eu sou contra esse projeto. Por quê? Eu vou explicar o porquê. Nós temos funcionários ali na prefeitura que ele depende dessa hora extra. Ah, mas ele está errado. Não, ele não está errado, ele trabalha para isso. Ninguém está se sacrificando porque quer. Eles estão indo trabalhar sábado, domingo, feriado, dia santo, dia que não é santo, e lá à disposição da população. Como também os funcionários do SAAI que ali trabalham num trabalho árduo. Lá ali é triste, eu conheço pessoalmente. Então, eu não acho justo
Eu não concordo mesmo. Então, o meu voto é contra. Eu só gostaria de levantar e dizer isso. Porque, assim, eu encontrei várias pessoas que me disseram assim, ah, eu sou a favor. Tá, mas não abrange o setor dela. Ah, eu sou a favor, mas para ela não vai fazer a diferença. Então, eu gostaria de deixar aqui registrado que, se depender do meu voto, o projeto não passará. É só isso que eu tenho a dizer. Muito obrigado. Boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Ninguém marcou. Então, comunico o senhor presidente que o vereador Paulo André pede usar a palavra.
Com a palavra, vereador Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público presente, eu, durante todo esse período que o projeto tramitou na casa, eu procurei conversar com alguns servidores que seriam afetados pela medida, e é realmente uma situação que a gente deve analisar olhando os dois lados. Foi como foi dito aqui pelo vereador Reginaldo Parente, é preciso que se olhe os dois lados. Mas, você saber que vai acontecer de servidor perder, por exemplo, R$600, R$600, né, de um salário de repente, R$1.800, que é para R$1.200. Detalhe, um salário que boa parte dele já está comprometido com crédito consignado, e que a gente sabe que pela questão da habitualidade, como isso já era algo habitual, isso vem de anos acontecendo dessa forma, o banco considera essa hora extra na hora de fazer o desconto dele, na hora de liberar o empréstimo. Então, a gente pode enfrentar uma situação aqui de realmente descapitalizar completamente uma família. Tirar da boca, tirar o que comer da família. Essa é a realidade. Isso precisa ser colocado e precisa ser analisado. Eu entendo a questão da jornada, pode trazer economia. Eu até não consigo calcular exatamente qual seria essa economia. E também há funcionários que se disseram favoráveis, mas que eu não sei se eles também tiveram a correta interpretação dos fatos. Porque, logicamente, não são todos os servidores, todos os vigias, todos os motoristas de ambulância e nem todo o pessoal do SAI, daquelas áreas específicas do SAI, que trabalharão 12 por 36. Você pode ter vigia trabalhando a jornada normal e outro vigia trabalhando no 12 por 36. Porque tem gente que não está ganhando hora extra hoje, que se declara favorável porque ele imagina que ele vá para o 12 por 36 e o 12 por 36 gera hora extra naturalmente. Né? O 12 por 36, se eu tiver errado, eu até peço que me desculpem, sei que tem vereador aqui que talvez tenha até um conhecimento melhor do que o meu. Tá? Mas o 12 por 36, ele vai gerar automaticamente aí 30 a 35 horas extras por mês. Automaticamente. Então, obviamente, que um servidor que não está hoje no 12 por 36 e ele enxerga essa possibilidade, ele pode imaginar que ele vai ganhar hora extra. Mas não necessariamente. Ele pode continuar na jornada atual dele. Então, o assunto é mais... Tem também a questão da contratação de mais funcionários, como consta, inclusive, do próprio relatório, do próprio ofício do sindicato. Tem também essa questão da contratação de mais funcionários. Então, é realmente um assunto complicado e eu, honestamente, acho que essa questão da habitualidade é o que a gente deve analisar com muito carinho, porque o funcionário vai até o banco, pega um empréstimo consignado lá no banco, imaginando que aquele salário dele, como já é algo habitual, já faz parte, já está na rotina dele, e de repente ele recebe um corte lá de 600, 500, 600 reais. Certo? E a gente sabe que há muitas situações dessas. Há muitas situações como essa. Certo? Então, eu propus aqui na Câmara, há algumas semanas, depois que teve aquele debate entre o sindicato e o prefeito, aquele desentendimento, eu propus que o projeto fosse retirado, para novos entendimentos. Isso não aconteceu, eu respeito, mas o meu voto também hoje vai ser contrário ao projeto. Apenas era isso que eu gostaria de me manifestar aqui. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Senhor presidente, vereador Rafael Fabretti pede usar a palavra.
Com a palavra, vereador Rafael.
Boa noite, presidente, membros da mesa, funcionários, quem nos assiste pessoalmente e virtualmente, colegas vereadores. Bom, primeiro, preciso lançar que 23 que são favoráveis não representam a maioria, né? É só fazer uma conta simples, que nós temos aqui 78 funcionários, então, juntando todos os setores. Então, se 39 foram questionados, desses 39, 23 foram favoráveis, foram contrários, sobrou ainda, então, 50 e tantas pessoas aí que não foram inquiridas, né? 55, né, que não foram perguntadas ou que não se manifestaram, né? Qual que é a posição dessas pessoas? Se elas fossem contrárias, talvez teriam se manifestado. Então, eu não posso afirmar que 23 é uma maioria. Para mim, maioria seria 50% mais um dos 78, tecnicamente dizendo sobre números. Segundo, existe a questão da gestão. Existe apontamento do Tribunal de Contas pelo excesso de horas extras. Existe funcionário que chegou a fazer 370 horas extras em um mês. E existe funcionário que nunca fez horas extras. Então, sim, concordo com o que o vereador Bacana falou. Se é para um, é para todos. Tenho certeza que esses que nunca fizeram, que vão ter agora as 32, 33 horas extras, também vai ajudar no salário deles. Também vai auxiliar no vale-compra. Também vai auxiliar numa alimentação. Então, não posso dizer que 23% é maioria, porque estaria aqui jogando a matemática fora. Maioria seria, então, aqui que nós temos, então, 40, aí seria a maioria. Mas aí eu poderia até mudar de opinião. Mas, pelas pessoas que fui procurado, inclusive os que são contrários, eu expus, falei assim, você é contra? Eu sou. Então, me traga aqui 50% de que são contra do total de funcionários. Não me procuraram mais nesse sentido. Então, apontamento do Tribunal de Contas. Funcionário que faz 370 e funcionário que não faz nenhuma. Eu estou indo pela igualdade.
Permite uma parte, vereador, aproveitando o seu pensamento. Então, até não disse na questão do meu uso da palavra, eu acho o seguinte, quando você faz alguma coisa que vai tirar, né, como foi colocado aqui, o direito de uma pessoa, como você disse, tem 78 e só essas pessoas questionaram, então, os outros, quando você tira um direito, eu acho que todos têm que vir. Que eles estão perdendo, é o que estão dizendo aqui, na ocasião. Então, quando você está perdendo, então assim, eu estou perdendo, eu vou ficar quieto. Então, eu, pelo menos também, agora quando você me esclareci melhor sobre o fato também.
É por isso que eu acho que dos 39 que foram, e dos 78 total, do total que tem, acredito que desses 78 aqui, a gente tem uma grande parcela aqui que é a favor, porque se fosse contra, eu tinha reivindicado o direito.
Você permite uma parte, vereador? Eu estive conversando com muitos funcionários. E muitos funcionários, eles têm um receio de se manifestar. Isso não é de hoje, não, tá? Eles têm um certo receio. Então, mas eles têm um receio de se manifestar.
Mas isso é muito genérico, vereador.
Sim, sim.
O direito é deles. Se tem receio de se manifestar, a gente vai pelo entendimento nosso.
Sim.
Né? Agora, eu votar porque 23 é a maioria? Eu não vou votar, porque 23 não é a maioria. Vocês me desculpem. 78 pessoas, 23 é a maioria? Não é a maioria. Eu queria, sim, que todos os 78 fossem ouvidos e tivessem explanação. Inclusive, queria também o nome das pessoas que fizeram que não preciso saber o voto de cada um, obviamente, mas o nome das pessoas que fizeram esse apontamento, que decidiram lá, para saber o setor, né, para ver como vai funcionar. E outra coisa, que a gente não está abordando aqui, o fluxo de caixa do executivo, que chega na fase de pagamento, aumenta de uma forma absurda por causa de hora extra. Eu acho bom a gente regular a hora extra, que cada um receba uma quantia, mesmo que seja menor, mas que todos recebam, e que eles tenham condição de continuar assim recebendo o seu salário, pelo menos o salário base. Porque hoje temos aqui, então, um projeto de gestão. Isso aqui é gestão, não estamos fazendo política. Claro, não vamos agradar a todos. Estou aqui falando em nome, então, dos que aqui votaram a favor do projeto, estou aqui falando em nome de vocês, que eu sei que vocês também precisam dessa hora extra. E talvez nunca tivesse tido oportunidade de fazer essa hora extra. Não sei como é que funciona essa divisão de horários, não sei quem regula isso. Mas estou aqui de coração aberto, tranquilo, votando no meu entendimento, baseado de que a maioria não me mostrou o contrário. Esse o meu voto é sim.
Vereador, posso pedir uma parte?
Claro, vereador.
Eu não sei se você está agora aí com o projeto em mãos, mas o artigo 6º diz assim: poderão ser abrangidos na jornada de trabalho no regime 12 por 36 horas, aí elenca, né, os servidores da Secretaria Municipal de Saúde, vigias, motoristas do SAI e outros que comprovada necessidade e interesse público. A palavra poderão, né, como que será feita essa classificação? Porque se fosse deverão, a gente sabia que seriam para todos.
Poderão fazer se for necessário.
Então, mas...
se for necessário, utiliza. Se não for, continua do jeito que está. É isso?
Então tem a chance de continuar aqueles que estão recebendo hora extra?
Não são todos os funcionários que vão utilizar do 12 por 36. Eu não sei o que o executivo está planejando nesse sentido. Então, se poderão, poderão.
Então, de repente, a situação de alguns que são até contrários pode continuar mesmo. Eu entendi isso.
Eu não consigo expor isso porque não fiz parte do projeto do executivo. Estou aqui lendo o que entendi e estou dando a minha opinião para a vereadora. Agora, só vim aqui expor meu ponto de vista e defender que aqui eu não tenho uma maioria que é contrária. Então, para mim, vou falar que está votando pela maioria não me convenceu. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Digo, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
A mesa informa que o quórum para aprovação desta matéria é de maioria absoluta e o sistema de votação é nominal. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada visando a votação global do projeto de lei complementar número 4 de 2017.
Doutor Franco Santos Bacana, sim. Deise Serapião?
Sim.
Fábio José Policinani?
Não.
Janete Conessa?
Sim.
José Luiz Marques?
Sim.
Marcão do Basquete?
Sim.
Patrícia Morato Maranhão?
Não.
Paulo André Faneco?
Não.
Rafael José Prabete?
Sim.
Reginaldo Luiz Parente?
Não.
Rodrigo Gutierrez?
Sim.
Wagner Luiz Ferreira?
Sim.
Comunico, senhor presidente, que 8 vereadores votaram pelo sim e 4 pelo não.
Está aprovado por maioria de votos o projeto de lei complementar número 4 de 2017, em discussão e votação únicas. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada visando a votação da emenda do projeto de lei complementar número 4 de 2017.
Doutor Franco Santos Bacana, sim. Deise Serapião?
Sim.
Fábio José Policinani? Não?
Não.
Janete Conessa?
Sim.
José Luiz Marques?
Sim.
Marcão do Basquete?
Sim.
Patrícia Morato Marangão?
Sim.
Paulo André Faré?
Não.
Rafael José Prabete?
Sim.
Reginaldo Luiz Parente?
Não.
Rodrigo Gutierrez?
Sim.
Wagner Luiz Ferreira?
Sim.
Comunico, senhor presidente, que 9 vereadores votaram pelo sim.
Está aprovada por maioria de votos a emenda do projeto de lei complementar número 4 de 2017, em discussão e votação únicas. Item 2. Projeto de lei número 16 de 2017, de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, que altera a lei municipal número 4.994 de 2015, concedendo a isenção da tarifa de zona azul aos idosos deficientes. Em discussão global, projeto com a palavra, senhores vereadores.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, vereador.
Pelo projeto, vai ter que fazer algumas modificações pelo um acordo do executivo com a patrulha. Então, por isso eu fiz um requerimento pedindo a retirada do projeto para que a gente possa adequar esse artigo e que o projeto volte na próxima sessão para colocar em votação. Muito obrigado.
Coloco em votação, então, a retirada do projeto do vereador. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Está aprovada, então, a retirada do projeto. Explicação pessoal. Não havendo os itens constantes na ordem do dia, concedo a palavra aos senhores vereadores por explicação pessoal, pelo prazo de 5 minutos cada orador. Informo que na explicação pessoal não é permitida a citação de nome, nem fazer qualquer menção que lembre os vereadores. Em caso de descumprimento, será cortada a palavra. O vereador que se sentir direto ou indiretamente citado poderá solicitar a suspensão da palavra. Informo ainda que os vereadores não poderão abordar sobre matéria vencida durante a sessão, cumprindo assim o regimento desta casa. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comigo, senhor presidente, que a vereadora Patrícia Monato Marangão pede usar a palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia.
Presidente, mesa diretora, colegas, público que aqui nos acompanha e também pela internet. Bem, em relação ao que eu falei hoje sobre o hospital, eu queria dizer que tudo que eu falei eu continuo com o mesmo pensamento, pois foi tudo que eu ouvi na reunião. Então, eu acho muito interessante que seja enviado, sim, o áudio para o diretor da Santa Casa, feito o requerimento, e tenho certeza que a resposta dele será conforme as explanações que eu trouxe aqui hoje. Não tenho dúvidas disso. E ainda falando sobre o nosso hospital, eu estou na vereança há 8 anos e me recordo que na administração do prefeito Cornélio, o hospital prestou um serviço para a prefeitura e ficou sem receber. Naquela época, esse serviço era em torno de R$ 600 mil. Eu vou estar enviando um requerimento para o atual prefeito, se a Santa Casa comprovar se existe ainda a possibilidade da prefeitura pagar por esse serviço. Porque, afinal de contas, R$ 600 mil, hoje para a Santa Casa, um dinheiro que praticamente está considerado perdido, seria, assim, um montante considerável e que com certeza poderá ajudar bastante. Então a Santa Casa passa ainda por grandes dificuldades, não adianta a gente achar que desses 20 e tantos milhões, quase 30, essa dívida está sendo sanada, eles estão caminhando para tentar ainda um refinanciamento e tentar continuar com esse fôlego. Mas a situação, pelo que hoje eu ouvi lá, continua gravíssima e muito crítica. Nós temos pessoas aqui hoje que nos acompanham, que trabalham, né, lá na Santa Casa, e eu acredito que tudo que eu estou aqui hoje falando seja de fato o que lá acontece. Então vamos torcer, né, vamos esperar que venha uma resposta que pelo menos o departamento jurídico da prefeitura possa analisar e que de repente exista a possibilidade, mesmo que de forma parcelada, que a Santa Casa consiga receber essa verba. Mas, enfim, em relação à reunião que nós tivemos hoje à tarde, o assunto em pauta foi esse. Hoje fica a impressão que a Santa Casa recebeu esse montante e que tem aí um fôlego para respirar, como o próprio diretor disse, quando é uma verba que ele já recebia por convênios e ficou surpreso, sim, pelo envio do projeto aqui à Câmara de Gás. Então, eu sustento tudo o que eu disse e, assim, vou embora hoje muito tranquila, sabendo que não trouxe aqui nenhuma inverdade. Era isso que eu tenho a dizer nesses meus 5 minutos. Agradeço a todos. Muito obrigada.
Consulto o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Comigo, senhor presidente, o vereador Paulo André Faneco pede usar a palavra.
Com a palavra, o vereador Paulo André Faneco.
Senhor presidente, vereadores, público presente. Bom, também falando um pouco mais sobre essa questão do Hospital São Lucas, eu apenas reitero aqui, né, tudo aquilo que eu disse, de que não havia qualquer necessidade de um novo, do projeto que foi encaminhado para essa casa. O problema da Santa Casa nada tem a ver com convênio, com um convênio ou com outro convênio. O problema da prestação de contas teria acontecido de qualquer forma. Prestar contas é uma obrigação da Santa Casa, não é de hoje, sempre essa prestação de contas foi necessária, era obrigatório que essa prestação de contas fosse feita, e não foi feita, chame do que quiser, se fosse termo de fomento, se fosse convênio, se fosse termo de colaboração. A realidade é que os 8 milhões que eles deixaram de prestar contas é um problema de ingerência dentro da Santa Casa e nada tem a ver com o formato do convênio. Então, eu apenas confirmo aqui o que eu já havia dito nessa mesma sessão e também em sessão anterior. Em relação à questão do asfalto, do PAC 2, eu apenas lembro a todos os vereadores aqui, em nenhum momento eu quis dizer que deveria enaltecer a administração passada, essa ou aquela, mas é apenas a realidade
tem que ser dita. E a realidade é a seguinte, em 2015, Garça conseguiu esse recurso porque ficou entre as 3% cidades do país sem restrições no CALC, com todas as certidões negativas. E isso era uma realidade, e os municípios do país inteiro sem conseguir estar regular, estar com a situação regular, então foi sim uma grande conquista para o município, sem dúvida. Pagar conta, vai pagar um parcelamento subsidiado para 20 anos, algo que com certeza, se a atual administração conseguir um recurso desse do PAC, certamente vai pegar e será aplaudido, tem que pegar mesmo. Porque são problemas que você resolve com taxas subsidiadas que daqui a 10 anos, 5, 10, 15 anos, o dinheiro já é reduzido. Porque você tem uma taxa de juros que muitas vezes fica abaixo da inflação. O dinheiro perde o valor com o tempo. Então, sem dúvida nenhuma, é um financiamento, mas é um financiamento extremamente vantajoso para a municipalidade. E é por isso que é uma política pública, né? É o PAC, uma política pública. Mas eu acompanhei todo o processo para conseguir... para que a prefeitura conseguisse esse dinheiro, e vou dizer que foi muito complicado, muito burocrático. Contamos, certamente, com o apoio aí do deputado Walter Yoshi, o ministro Kassab, na época, até esteve em Garça. Foi uma grande luta, mas Garça só conseguiu porque ficou entre as 3% cidades do país sem restrições no CALC, que é o Cadastro Único de Convênios. Garça, então, sem dúvida alguma, recebeu um grande benefício, não é de forma alguma um dinheiro ruim, um mico. Tanto não é que a gente vê hoje a Rua IP asfaltada, vê a Lagoas asfaltada, Melquíades Neri asfaltada, a gente vê o Jardim Gisele asfaltado, a gente vê inúmeras outras ruas, a Baden-Powell, a gente vê o recapeamento da Avenida Faustina, dentre muitas outras ruas que foram contempladas por conta desse recurso do PAC. E, agora lógico, a gente tem que a cidade funciona, né? O município funciona, as administrações funcionam, é política de governo, é política de Estado, né? Política municipal, não é política de uma administração ou de outra. Então, da mesma forma como o prefeito passado pagou, aliás, durante os 4 mandatos, pagou muita dívida para trás e entregou essa administração sem dívida, pagou muito para trás. Tem financiamento aqui para ser pago, muitas administrações pagarão. Normal, isso é investimento. É muito melhor você pagar por investimento que aconteceu na cidade do que você ter que ficar pagando fornecedor, igual a administração passada pagou. Pagou fornecedor do ano de 2011. Assumiu em 2013 e teve que pagar fornecedor de 2011. 2011 e 2012. Pagou conta, né? Pagou fornecedor. Muito pior, né? Sem dúvida alguma. Uma coisa é investimento e outra coisa é você ter que pagar o custeio de administrações passadas que não tiveram responsabilidade no trato do recurso público. Então, apenas gostaria de deixar registrado aqui esse meu posicionamento, até para que eu pudesse explicar o motivo do meu pronunciamento anterior. Certo? Muito obrigado e uma boa noite a todos.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Senhor presidente, vereador Antônio Franco Santos, bacana, pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Antônio Franco.
Senhor presidente, secretários, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita. Bom, eu vou usar a explicação pessoal, até mesmo porque eu falei sobre o projeto de aceleração ao crescimento, que é o PAC. O que eu quis esclarecer aqui não é tirando mérito de ninguém, só quis esclarecer como é feito, né, como foi conseguido esse recurso. Esse recurso é um recurso que óbvio, né? Que todos têm que pagar, né? Um prefeito que assumir a gestão e tiver conta, ele assume a conta porque ele é o prefeito. E a conta não é da pessoa, é da prefeitura. Qualquer um que assumir com dívida vai ter que pagar, se tiver dinheiro também. Porque eu vejo um monte de governo aí devendo e não tem responsabilidade de pagar, né, os seus empréstimos, as suas contas. Isso daí acontece no país inteiro. Então, assim, eu só esclareci um fato, que esse asfalto foi conseguido pelo projeto PAC e os próximos gestores, durante 20 anos, vão ter que pagar. Então, isso é uma conquista não só de um prefeito, é uma conquista de vários prefeitos que vão assumir durante os 20 anos, porque eles são responsáveis também pelos pagamentos, né, desse asfalto que está aí hoje em todas as ruas. Com relação a asfaltar as ruas, eu só não concordei e na ocasião falei do Jardim Gisele, né? Que deu prioridade ao Jardim Gisele, que lá tem casas que valem 200, 300, 400 mil reais, enquanto outros bairros que custam menos, né, que pessoas não têm condição nenhuma, não foram inseridas nesse projeto. Então, é só um questionamento da minha opinião. Bom, vou falar de alguns requerimentos e eu obtive alguma resposta sobre o agendamento da cirurgia da senhora Valdeci dos Santos. A resposta que eu tive aqui é que a unidade de saúde foi encaminhada para especialista, a paciente passou por consulta ortopédica dentro do centro de especialidade, feito tratamento ambulatorial e emitiu alta. A paciente até a presente não compareceu mais em unidade de saúde seguindo o tratamento. Então, se eu tiver o contato, eu vou tentar localizá-la e falar que foi essa resposta que eu tive e, enfim, que ela procure, né, a unidade de saúde para seguir o tratamento. Eu pedi um agendamento de consulta à senhora Patrícia Donato e eu recebi aqui a resposta que a Secretaria Municipal de Saúde informou pelo nome da usuária, não foi possível realizar o levantamento das informações, mas entrará em contato através do telefone informado para verificar o dado solicitado. Vou aguardar, né, para ver se foi atendido a pessoa, que pelo jeito parece que não. Sobre a questão das ambulâncias, eu fiz um requerimento, né, e tem a resposta, né, sobre a questão do funcionamento das ambulâncias. Então, em resposta, o departamento informou que a ambulância tem funcionado de urgência e emergência durante 24 horas e ficam à disposição da população 6 ambulâncias, 1 ônibus, 3 micro-ônibus, 3 vans, 2 peruas Kombi, 3 veículos de passeio para transporte social, e nossa equipe de motorista é composta por 21 servidores, sendo 16 à disposição das 7 às 17 horas e 3 das 17 à meia-noite e 2 da meia-noite às 7 da manhã. Essa é a resposta aqui sobre o atendimento aqui. Então, bom, pelo jeito, né, tem bastante gente trabalhando, né? Então, tem reclamação, então precisa verificar, né, a forma que o setor está trabalhando, porque pelo visto aqui tem bastante veículos e bastante gente atendendo a população. Não sei se é suficiente, né? E pelo jeito houve várias reclamações, né? E se não for suficiente, para que melhore, né, esse atendimento, é o meu posicionamento. A questão do hospital que está sendo sempre discutido aqui, né? O pessoal fala de gestão, né? E com relação à gestão, acho que todo mundo aqui da Câmara, pelos que já passou e pelos que têm o conhecimento, né, pelo jeito não aprova a gestão do hospital, porque essa dívida, né, que existe no hospital, e a gente acabou de ouvir aqui que com esses repasses também o hospital está na UTI, né, mas espero, né, que tome alguma providência, né, e que se houve irresponsabilidade, tem que ser apontado com urgência, porque o hospital não pode ser fechado e também se houver uma crise, há uma intervenção. Então, eu acho que nós temos que apurar os fatos que levaram a isso. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Obrigado, senhor presidente, que a vereadora Deise Serepaião pede usar a palavra.
Com a palavra, a vereadora Deise.
Boa noite, presidente, mesa diretora, público presente, nobres edis, público que assiste pela internet. Gostaria de ressaltar aqui a posição de ter escolhido o Concebes para fazer a prestação de contas da festa da cerejeira, que foi pautado na transparência e na idoneidade do Concebes. Que o compromisso deles é voltado para a defesa da vida, da integridade moral e da qualidade da vida de nossa comunidade. O Concebes passa a dar a personalidade jurídica à organização da festa por uma transparência na prestação de contas. Eu gostaria aqui de agradecer também, em nome do prefeito João Carlos, a secretária Márcia Praxedes, o secretário Rui Zanon, o Gilberto e o Marcos Dutra, pelo apoio que tem dado na reestruturação da ADG, da qual vai ser beneficiados muitos deficientes que foram esquecidos até agora. Então, meu muito obrigado ao prefeito pelo apoio e pela confiança de estar depositando em nós e que estamos tentando reativar a ADG na diretoria e com a ajuda de alguns empresários de doações. Então, meu muito obrigado à diretoria, ao João Carlos, a todos que apoiam a reestruturação e apoio à ADG. Muito obrigado, uma boa semana.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Muito senhor presidente, vereador Marcão do Basquete pede usar a palavra.
Com a palavra, vereador Marcão.
Senhor presidente, nobres edis, nesses 5 minutos finais, eu gostaria de fazer um comentário, mas é um comentário muito meu, tá? Tenho certeza que a maioria não comunga dessa opinião, só que eu tenho isso comigo e não abro mão, que é o seguinte: nós estamos no dia 17 de abril de 2017. Dentro de exatamente 18 meses, nós vamos ter eleição. Eleição para governador, deputado estadual, federal, senador e presidente. Eu tenho a seguinte opinião. Logo vão começar aparecer aqui candidatos de todos os lados, de todos os lados. E ninguém vai me ver recepcionando qualquer tipo de deputado que tenha o nome citado aí na imprensa na Lava Jato. Não sou eu que vou mudar o mundo, não sou eu. Isso daí já está no judiciário, eles já... Mas, assim, por que não realizarmos uma... Vamos falar, assim, uma reserva com esse pessoal? Porque o nome deles consta aí de todos os noticiários, né? E eles vão vir aqui. Vão aparecer por aqui. Eu acho que seria uma forma de protestar, apesar que a gente tem a maior arma possível, que é o voto. Né? Mas vamos ficar de olho, né? População, nós vereadores, sobre quem estará vindo aqui e também quem que nós estaremos apoiando aí nas próximas eleições. Tem que ser um candidato probo, um candidato de um passado bem limpo. Aí vocês vão me dizer: ah, então você não vai apoiar ninguém, porque do jeito que estão divulgando aí os políticos. Mas sempre tem. Sempre tem aquele que é honesto. Não que fosse um pré-requisito, né? Eu acho que honestidade é obrigação. Mas simplesmente esse recado. Sei que não sou eu que vou mudar o mundo, não sou eu que vou mudar isso, tá? Só que, olha, é muito ruim para todos nós apoiarmos alguém que tem um nome aí envolto nesse mar de lama que nunca termina, né? Outra coisa, de uma forma inédita, a Prefeitura Municipal, em conjunto com a CEGEL e Fundo Social de Solidariedade, estará realizando no final do mês de abril o primeiro Jogai, Jogos Garcenses do Idoso, tá? As inscrições seguem abertas, são várias modalidades. Tenho certeza que na próxima sessão
Nós vamos ter um nobre edil aqui explicando em minúcias tudo sobre os jogos garcenses do idoso. Mandando um grande abraço aí para o pessoal do futsal garcense. Eles vão jogar nessa terça-feira em Ibitinga pela Copa Regional, que merece cobertura da rede de maior penetração na casa da gente, na televisão da gente, né? Famosa Plim Plim. Então nós vamos ter o time da Segel jogando contra Ibitinga. Se vencer, estará já entre os 8 melhores da competição. Lembrando que nas duas últimas temporadas não tivemos representatividade nesta competição, tá? Garça não participou, retornou e já está em vias de chegar entre os 8 melhores. Eu tenho certeza que eles vão fazer um bom jogo. Claro que, como o próprio nome diz, é um jogo, né? Mas eu tenho certeza que eles vão conseguir trazer um ótimo resultado para Garça. O simples fato de já terem chegado entre os 16 melhores, entre mais de 4 dezenas de municípios, já merecem muitos aplausos. Boa noite, ótima semana.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Comigo, senhor presidente, que o Fábio José Policinani, mas pelo visto ele não se encontra mais presente.
Não havendo mais oradores inscritos para explicação pessoal, declaro em nome de Deus encerrada a presente sessão. Aviso. Convido todos os vereadores e vereadoras da comunidade garcense para a sessão solene de entrega do título de cidadão benemérito ao senhor João Visotto, no dia 20, às 19 horas. Estão todos convidados. Boa noite a todos.